Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Macro Baby. Esse, não sei nem qual episódio, a gente já fez vários episódios aqui com várias pessoas. Eu sou a Rebeca, pra quem não me conhece. Eu tô aqui com a Ana, a Laura.
Olá!
No YouTube tá ok.
Ah, no YouTube. Então, vocês estão ok. Todo mundo ouvindo no YouTube. Vai, pra quem tá no Instagram também da Macro Baby, que a gente tá no YouTube e no Instagram da Macro Baby. Pra quem estiver assistindo pelo Instagram, sejam bem-vindos. Já deixem suas perguntas, suas dúvidas. A gente tá com uma convidada bem especial, né, Ana? Então, vou apresentar mais ou menos pra vocês. Vou ver se eu lembro de tudo que ela é, porque ela é muita coisa ao mesmo tempo.
Ela é, gente. Tá?
Primeiro, ela é mãe. Mãe da do Lucas e da Lana. Ela é empresária. Ela é youtuber, da época que o YouTube era mato.
Era.
Tudo era mato, nessa época. Ela tem a empresa dela de maquiagem, que é conhecida pelo rímel, né?
Isso.
Que mais, Ana?
Ela é esposa do Diego.
Esposa do Diego, que tá aqui também.
Né?
Atriz.
Gente, essa de atriz, gente, eu achei
atriz,
o máximo.
Gente, a gente não sabia.
Vocês não sabiam?
Não.
O que você fez?
E eu te sigo há um bom tempo, e assim, eu não sabia.
Sério? Eu fiz uma participação numa novela. Eu tenho peça de teatro.
Calma aí, apresentou.
Eu tô aqui divulgando.
É verdade, a gente tá falando aqui com ela, a gente não tava sabendo de nada.
Não, tá sim.
Calma.
Tô aqui aproveitando pra postar o link aí. Vai, me apresenta aí.
Tem o podcast dela também, o VacaCast. Que também tem essa história da vaca, que eu também quero saber, que eu acho o máximo.
Deixa comigo, eu conto tudo.
Isso tudo. E sua própria marca de maquiagem, que eu já falei.
Esqueci
mais alguma coisa, não?
Ai, nem eu lembro.
Empresária, exatamente.
E mais um monte de coisa aí, que se vocês derem o Google, vocês vão descobrir. Evelyn
Cheguei!
Bem-vinda, obrigada pela sua presença.
Prazer estar aqui, obrigada pelo convite.
É um prazer receber você aqui.
Eu amei aqui a estrutura de vocês, hein?
Maravilhosa,
né? A gente vai ser aqui, hein? O próximo, hein?
Eu acho. Ela tá sempre aqui, né? Em Orlando?
Exato, vamos deixar a agenda toda... Não é liberada pra você.
Eu acho que ela pode apresentar, inclusive, ou da Macro Baby. Eu vou
que
deixar
isso,
aqui o convite.
Vambora, vamos fazer uns.
Vamos fazer uma collab, exato.
Não é uma collab.
Richard, vem aqui, vamos sentar. Fazer um abraço na mesa.
Evelyn, me conta, você tá fazendo o que aqui em Orlando primeiro?
Então, primeiro a gente veio fazer uma semana de VacaCast aqui, né?
Eu
do nosso
vi.
Podcast. Foi muito legal, porque a gente tem uma galera legal aqui, né? Que
Sim.
mora aqui. Que a gente queria muito que fosse no podcast no Brasil, mas às vezes não, a agenda não bate e tal. Então a gente fez uma semana de podcast e era pra fazer só uma semana, tipo assim, 5 convidados, né? Um por dia. E acabou que a gente falou, cara, tem tanta gente aqui, vamos fazer os gravados. E aí até o final do mês vai estar os que a gente
legal.
Gravou. A gente gravou o dobro. Então a gente fez dois por dia.
Não, e tem muita gente legal. Eu vi alguns. Teve a Flávia Kalina, que é maravilhosa.
Cada história é linda.
Teve a Dani. Teve a Dani Chevalier.
Hoje vai ter uma história. Hoje vai ter da Dora Rodrigues. Cara, a história dela é incrível.
A história dela é maravilhosa.
Não é? Sim.
A história deles é...
É linda. Então, se você não assistiu, assista.
É hoje.
A gente já chorou duas vezes, né? Porque foi o gravado e hoje vai chorar de novo.
Não, é, exatamente.
Não, quando eles vieram aqui também, assim, a gente ficou extremamente emocionado com a história deles. E assim, o alto astral, uma humildade que eles são.
Sim.
Eles são muito legais, muito.
Não,
muito,
eu fiquei
muito.
Querendo pegar as crianças pra mim, porque, né?
Não, a família é linda.
É
a família linda deles também.
Muito legal.
Vamos falar de maternidade, então, né?
Vamos.
Deixa eu ver se o link foi.
Vê.
Cadê? Tá indo, gente. Cadê o Wi-Fi?
Voltou.
Não, vai.
Quer entrar
tá
no Wi-Fi?
Não, tá indo, vai.
Gente, vão deixando suas perguntas aí também. Pra gente, né, responder. Pra
Exato.
Evelyn responder. A gente não, né? É Evelyn responder. Mas Evelyn, não. Primeiro, a gente falou tanta coisa de você. Do que você é, o que, que você faz. Como é que, primeiro, pra mim é uma dúvida muito grande. Como é que você consegue conciliar tudo isso com a maternidade?
Nem eu sei.
Né?
Vai meio que indo tudo, né? Tipo,
do jeito que dá.
Do jeito que dá. É muita coisa.
É muita coisa. Nem eu sei, de verdade, assim. Porque muita gente fala assim, nossa, é óbvio que eu tenho uma rede de apoio incrível. Tenho pessoas maravilhosas que me ajudam. Tenho família, né? Diego também troca muito comigo. Mas assim, eu acho que meio que eu vou indo, sabe? Deixa a vida me levar.
É.
Porque senão eu piro, cara. Se eu ficar muito...
Se for pensar em tudo e planejar exatamente tudo.
Exatamente. Porque eu que faço roteiro, eu que gravo. E eu que tenho que aparecer, digamos assim, né? Diego me ajuda
também. E dá trabalho, porque as pessoas acham que ser influencer, né, aparecer na internet não dá trabalho, é só pegar o telefone aqui e gravar. Não é, cara.
Não, é muita
não
coisa.
É.
E não é só a gravação, é o roteiro,
Exato.
É o script, é o publi, é a, o, os bastidores,
é a programação,
é a edição,
de tudo.
Porque eu edito também. Eu edito
muita
coisa.
E a edição dá muito trabalho.
Muito. Eu edito porque eu gosto de ter o meu toque ali. Tem coisas que, né, tipo, eu não consigo passar direto pro Marcelo, que é meu editor. Então, assim, nem eu sei, mas eu acho que Deus me dá uma força muito grande, assim, que eu falo que quando eu era CLT, eu trabalhava bem menos do que eu trabalho hoje.
Provavelmente.
Porque, tipo assim, eu tinha horário, chegava na empresa às 9, horário comercial, aí 5:30 eu já tava o quê? Tomando meu café da tarde, enrolando para ir embora.
Já fechando a bolsa.
Esperando às 6, eu falei, o quê? Vou embora. Já tomava meu café, já ficava no banheiro até às 5:30, depois eu
fechava meu computador e embora. E o que você fazia como CLT? Você era programadora, né?
Eu sou programadora, então eu trabalhei com desenvolvimento de site, fazia parte de logomarca, identidade visual. Então eu gosto muito dessa parte de edição.
Isso é muito legal, é.
Então eu sempre editei vídeo, fazia muita coisa assim. E aí fazia faculdade à noite também, então era corrido
Nossa.
Também.
Nossa, você fazia onde faculdade?
Na Estácio.
Na Estácio?
Na Estácio. Ah, inclusive conheci Diego da Estácio.
Olha! Vocês estão há quanto tempo juntos?
16, sei lá.
Nossa.
15, ah, tá comendo um ano aí, vai fazer 16 já.
Motivo de briga aqui, não sabemos se era de ser 16 ou 15.
Ah, eu acho que é 16, tá velho já, a gente tá velho.
É, já tem muito tempo. Não, porque eu lembro, porque eu fiz comunicação na PUC.
Uhum.
Mas eu lembro que eu tive que pegar uma matéria, aquelas matérias eletivas, né, que você tem que pegar. E eu falei, vou pegar a programação, porque eu acho que tem tudo a ver. Menina, que surra que eu tomei.
Foi igual o Diego.
Jurou?
Diego entrou na faculdade só porque o primo dele era programador e falava que era bom informática, ele não sabia nada de programação.
Nada? Né? Nada. Eu falei, tem a ver com o que eu faço.
Entrou pra fazer automação. Aí,
não.
Eu já era programador. Então, quando eu entrei na faculdade, falei, aí, meu mundo.
Ah, você já era antes de fazer faculdade?
Eu aprendi a programar sozinha com 12 anos. Tu acredita?
Salve de palmas.
Sozinha, assim? O que te despertou isso? Foi curiosidade jogando na internet e você foi aprendendo?
É, porque na época era tipo HTML. Vocês lembram da época do HTML? Uhum. Então, tipo... Uhum. E ninguém sabia, entendeu? E eu sempre gostei de informática. Meu pai fala que quando... Tem foto, inclusive, no trabalho do meu pai. Tinha aqueles computadores grandões, com aquelas caixas.
De cubo, assim,
é, né? E eu falava, pai, deixa eu ficar mexendo. E eu ficava mexendo ali o tempo todo. E eu gostava dessa parte. Então, quando meu pai ganhou um dinheirinho, eu falei, pai, compra um computador lá pra casa. Aí meu pai comprou e eu ficava fuçando até aprender. Eu fazia site no Word na época. Tu acredita?
Maravilhosa.
Eu aprendi a fazer no Word.
O que eu fazia no Word era aqueles títulos coloridos, mudava a cor.
A borda de formiga, tu fazia?
Borda de formiga. Eu fazia isso. Era isso, o pente ou campo minado. Adorava jogar campo minado.
Também, adorava. Então, assim, eu sempre gostei de informática. Quando eu fiz 15 anos, minha irmã pediu um som na época, aquele mini system.
Sim.
E eu quis um computador.
Maravilhosa.
Eu quis um computador. Eu fui... Então, assim, eu
capinei internet. Nasceu com você, seu dom.
É uma
o dom
coisa
mesmo.
Que eu sempre gostei.
É uma coisa que.
Mas você faz
você.
Até hoje, assim? Se eu precisar faço. Pegar aqui, ah, vou mexer aqui no meu site rapidinho, sou eu que faço.
Assim, faço. Só que, obviamente, que deve, muita coisa já deve ter atualizado,
sim,
né?
Sim, sim.
Mas eu mexo até hoje. Tipo assim, eu tenho uma equipe de design que eu amo meus designs. Mas, às vezes, uma coisa eu quero fazer, eu não consigo passar pra pessoa. Eu falo, deixa que eu faço. Manda o PSD eu mexo aqui.
Maravilha.
Eu gosto de fazer, eu gosto.
Eu acho que isso é muito o segredo do seu sucesso também, né, Evelyn? Que muito você vai lá e faz, é a sua característica,
sua
identidade.
É, vai de uma ponta a outra, assim, né?
Exato.
Eu
acho que é por isso que as pessoas também se identificam e continuam acompanhando você ao longo dos anos. Porque é muito a sua característica. Tem coisa que a gente olha e fala, isso é a cara da Evelyn.
Eu acho que é
muito disso.
Eu gosto, assim, eu acho que... Se a gente não... Meu pai falava que... Eu não lembro o ditado direito, mas fala que o dono do defunto tem que pegar pela cabeça. É tipo isso. Eu acho que eu tenho que ter meu toque ali. Sim. Se eu começo a jogar tudo pras pessoas, eu não...
Vai se perdendo.
E é o diferencial, né? Às vezes, você saber fazer de uma ponta a outra é o diferencial que faz você conseguir moldar um negócio com a tua cara.
Uhum.
Né?
Uhum.
Isso eu acho muito legal. E como é que foi essa transição, assim, de programadora pra youtuber? Como é que aconteceu isso, né? Vamos lá.
Então, nessa época que eu trabalhava com sites, desenvolvimento de sites, aí veio surgir o blog, né?
Sim.
Aí eu fiz o meu blog e tal, e eu fiquei... Eu não sei porquê, era uma coisa de Deus, assim. Eu falo que é Deus, porque acho que Deus olha e fala, não, você vai por esse caminho. Então, eu fiquei muito conhecida na época como blogueira mesmo, tipo, de ter o blog. Eu tinha um Evelyn's Place, que ajudava outras pessoas que queriam ter blog. Então, eu tinha HTML para as pessoas pegarem template, fazer
legal.
O blog delas e tal. E aí, eu comecei a ficar muito conhecida. E aí, nesse... fica muito conhecida, começaram a surgir clientes. Ah, vamos fazer, quero fazer um site. Uhum. Aí eu falei, pô, vou ganhar o dinheiro aqui, né? Aí comecei a fazer trabalho, né? Eu trabalhando na empresa e fazendo os meus freelas, que falam assim, né, por fora. E aí começaram a surgir clientes em potencial, tipo, blogueiras famosas. Aí começou a surgir. Eu fiz da Just Lia, na época, que era muito conhecida com o blog dela.
Uhum.
E aí eu fiz da Camila Coelho, eu fiz de atrizes da Globo, Dani Valente. Aí começou a surgir uma galera... Aí eu comecei a ser a blogueira famosa dos famosos.
Por fazer.
Isso, por fazer os blogs. E foi a Camila Coelho que falou pra mim assim, cara, você tem que fazer um canal no YouTube, que tá bombando. Eu nem sabia, tipo assim, eu não assistia YouTube na época.
Uhum.
Não, você tem que ver. E como eu comecei a fazer a arte dela, tudo, aí eu comecei a assistir, cara. E eu me apaixonei, porque eu falei, cara, é muito legal isso aqui.
Mas que? Você não vislumbrava, não, não tinha aquela ideia do tipo, nossa, o YouTube vai virar o que virou hoje.
Nada,
era
nada.
Algo meio muito, vou fazer de qualquer jeito, nada. Vamos ver o que dá, só pra me divertir aqui, né?
É, e tipo assim, o YouTube, não, ela, quando ela falou pra eu criar o meu canal, ela não falou assim, você tem que criar seu canal pra poder você ganhar dinheiro com isso. Nada disso, ela falou, você tem que criar o canal porque você é muito engraçado, o jeito de você falar, você escreve bem, você, o jeito de eu tratar com as pessoas era engraçado. Ela falou, você tem que fazer um canal pra você. Aí eu comecei a pesquisar o YouTube, aí já tinha Kéfera, Felipe Sim. Neto, PC Siqueira, e essa é a galera essa da minha galera, época, né? Uh-huh. E era o auge dos blogs também. Não sei se vocês pegaram essa época do Não Salvo.
Sim, lembro. Uh-huh. Tinha Não Salvo, Não Entendo.
Não Entendo. Tinha,
eu adorava acessar os blogs pra ver looks, pra ver inspiração.
É.
Nossa, adorava.
Eu
entrava,
então,
adorava.
As meninas vou revelar um pouco minha idade aqui. Eu lembro que eu voltava da escola. E aí eu entrava em vários sites assim e ficava olhando as coisas. Era sempre essas coisas de comédia. Uhum. De bobagem,
eu
assim. Tinha nada, acrescentava em nada a vida
tinha
da gente.
Tinha Jacaré Banguela, lembra?
Jacaré Banguela. Era
o Jacaré Banguela era o do Havaianas de Pau?
Não, esse era muito canibal.
Havaianas de Pau tinha também.
Mas era muito canibal, não era?
Gente, adorava.
É, não, amava. Era muito engraçado.
Era
muito
tudo em bom. Blog que a gente via essas coisas. Porque eram os videozinhos que ficavam dentro de blogs.
Isso, era exatamente
e
isso.
E aí depois começou que a gente conseguia criar blogs. Então, tipo, a gente
tinha uns templates, né, prontos assim.
Sim, olha como eu já tava visionária. Eu já tinha isso aí há muito tempo.
Muito,
Quando começou a surgir isso aí, eu já tinha. Então, tipo, a galera já usava meus templates. Falava, tava lá embaixo, templates by Evelyn Hagley, entendeu? Aí o pessoal falava, cara…
Maravilhoso.
Tem gente até hoje que me acha e fala, cara, tu é a Evelyn Hagley dos blogs? Eu falei, sou. E fala, cara, que maneiro,
que
sabe?
Legal.
Porque é gente daquela época.
Mas você deixa isso ainda aberto, assim, pra quem quiser baixar?
Não, ainda já saiu. Mas tem gente que lembra. E tem salvo,
sim,
né?
Porque...
No computador. Eu tenho mesmo, tenho várias coisas salvas,
gente,
né?
Eu entrava nos blogs todos os dias. Chegava na escola, realmente, e eu entrava nos blogs.
Eu deixava todas as abas abertas, aí depois um por um.
Os links, eu jogando. Deixa eu ver o que fulano postou. Aí deixa eu ver o que fulano postou. E, gente, era sensacional. E
não,
aí os blogs foram incrementando, apareciam uns videozinhos, umas coisinhas dos lados. É, depois você podia comentar.
Quem é
embaixo,
dessa época
gente?
Aí? Quem é dessa época aí? Comenta aí.
Gente, só pra gente não se sentir tão velha.
Tão velha, né, cara? Vocês são da minha idade, assim, mais ou menos, 25? Mentira.
Por volta de... É o que a gente disse semana passada. Obrigado. Um pouquinho mais, só um pouquinho. Tanto assim, né?
Não, hoje eu tava vendo o quanto a gente, assim, vai mudando. Eu descobri essa semana que parece que os adolescentes de hoje, eles não postam foto no Instagram.
No feed, eu vi
no
isso.
No feed. Eles não postam a foto deles no Instagram.
É porque é cringe, né?
É cringe.
O que é cringe? Tô belíssima.
É brega.
Cara, não sabe o que é cringe?
É brega.
Cringe é brega?
É tipo assim...
Eles postam a foto conceito, a foto da xícara, a foto da planta.
É, se botar uma foto sua, assim, com amigos, isso
não
é cringe pra eles, entendeu?
Então eu sou muito brega. Então eu sou muito brega.
Eu sou cringíssima.
Eu sou muito cringe. Eu sou muito cringe.
Tem gente que tem dessa cringe, não?
É,
não pode falar. Eu sei que a afilhada do Diego tá com mania de fazer foto, faz assim.
Isso, também vi isso, que não vou botar cara, né?
Aí ela gira a foto assim, ó, sempre. Eu falo, mas gente, como é que a gente vai saber como vocês eram? Se vocês não mostram a cara de vocês.
Exatamente.
Não tem.
É, porque é cringe mostrar a cara.
É cringe?
É cringe.
Ai, gente, tô
sabendo
velha.
Essa semana, fiquei um pouco reflexiva nisso.
Vou parar de postar daquelas. Vou apagar tudo que tá no meu feed.
Aí, resumindo, voltando ao assunto da história. Aí, tipo assim, eu criei meu canal no YouTube, não tinha essa pretensão. Aí depois, na época, veio Porta dos Fundos, veio essa galera.
Sim.
E aí, eu lembro que, tipo assim, eu criei o canal, postei umas coisas nada a ver, porque, tipo, não era meu estilo. Eu achei que, como ela falou pra eu criar o canal do YouTube, achei que eu deveria, por ser menina, fazer
maquiagem.
Não era minha vibe naquela época. Eu nem sabia maquiar naquela época. E daí, eu falei, eu criei o canal, tudo, e larguei o canal. Não fiz, não fiquei postando vídeo. E continuei no meu blog, que eu era apaixonada pelo meu blog. Eu tenho blog até hoje, né?
Que é, sim,
eu amo. E aí... Eu lembro que passou um tempo. Quando foi em 2013, se eu não me engano, 2010? Acho que 2010. Nossa, gente, eu realmente tô velha.
14 anos atrás.
14
hein,
anos atrás. 2010 teve um show do Bon Jovi no Rock Rio. E aí eu fui pro Rock Rio sozinha, encontrei com a minha irmã lá e tal. Uhum. E aí eu, na hora que eu estava lá no show, aconteceu uma situação meio engraçada, porque eu tava de tênis, tava cansada. E aí a galera vindo, as meninas estavam de salto, estavam vindo mancando, mas não tirava o salto. Aí eu falei,
gente, terrível.
Liga o celular aí que eu vou fazer agora um quadro novo do meu canal. Meu canal tava abandonado. Eu falei,
mentira,
vou fazer.
Mentira, assim, do nada.
Do nada, foi uma coisa na minha cabeça. Uhum. Aí eu falei, vamos lá, Babados da Vida. Foi assim, do nada. E aí criei esse quadro que era o Babados da Vida, que foi o quadro de maior sucesso, que virou peça de teatro, foi Babados da Minha
que
Vida.
Que legal!
Virou livro, foram dois livros de Babados da Vida. Foi assim, eu criei assim, num final de show. Se você ver o vídeo, eu falo assim, gente, não tem nada de engraçado.
Tá lá o vídeo, pra quem quiser assistir. Então entra, vai fuxica
gente,
lá.
Não é nada engraçado.
Esse vídeo aí, não é nada engraçado, 14 anos depois.
Eu já estou avisando que o vídeo não é engraçado. Mas assim, viralizou, porque na época, tipo assim, viralizou, deu 100 mil visualizações. E todo mundo falou assim, cara, você tem que fazer mais. Fala de namorado.
100 mil visualizações era muita coisa.
Muito, ainda é, né? Pro YouTube ainda 100 mil equivale a 3 milhões do Instagram. Tu acredita?
Caraca!
As pessoas não sabem.
Nessa proporção?
Aham. Porque, tipo assim, dá muito mais retorno.
Sim,
a pessoa que tá vendo um vídeo no Instagram viralizado de 1 milhão, ela faz muito assim, ela passa. Uhum. E a pessoa que viu... Nossa, tudo bom? Cuidado.
Carinho.
A pessoa que parou pra ver o vídeo no YouTube, ela parou realmente. Então ela vai anotar aquela dica, ela vai pegar, ela vai...
Ela tá mais interessada ali.
Exatamente. Então assim, 100 mil visualizações, foi um workshop que eu fui em São Paulo. Equivale a 3 milhões no Instagram. Então tipo assim, não fique bravo quando você tiver um vídeo com 10 mil visualizações no YouTube. Tá ótimo, maravilhoso.
Tá ótimo, gente. Tamo arrasando.
Então o que acontece? Eu fiz esse vídeo, viralizou. E aí as pessoas começaram a pedir outros temas. E aí foi o quadro de maior sucesso do meu canal. Foi assim que começou.
E foi assim, e bombou de um vídeo pro outro.
Bombou de um vídeo pro outro. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ficar muito conhecida. Eu ia pro trabalho de metrô, as pessoas me paravam pra tirar foto no metrô.
Você nessa época ainda tava trabalhando
tava
no seu CLT.
Tava.
Bonitinha de 9 às 6.
Bonitinha, lindinha, lá no meu CLT, batendo meu cartão. Batendo meu pontinho. Só que aí o que aconteceu? Começou. Isso, óbvio, passou uns 2 anos e tal. E aí as empresas começaram a chegar. Inclusive, a primeira empresa que me procurou foi a Embeleze, que eu tô com eles até hoje.
Olha, que maravilhoso.
E aí eu fiz um evento pra eles e tal. E aí eu comecei a viajar muito. Aí minha chefe já ficava assim. Só que eu era muito modesta à parte. Eu era muito boa, entendeu? Muito boa funcionária.
E ela não queria te mandar embora.
Não queria me mandar embora.
Mas também
meus
já tava
prazos,
assim,
tudo bonitinho lá. Porque, tipo,
ela entregava o que ela
entregava antes pra poder fazer o quê? Olha, sexta-feira eu não vou vir trabalhar, vou passar um pau.
É isso.
E aí eu comecei a viajar muito. E aí, mas ficou inviável, sabe? Aí minha chefe foi muito legal comigo. Porque ela falou assim, Evelyn, eu quero conversar com você na segunda-feira. Eu já sabia que ela me mandar embora, né? Falei, tá bom. Deixei, cheguei na segunda-feira, ela, vamos conversar? Eu falei, vamos. Aí cheguei lá, ela falou, olha, não tá dando mais, tá faltando muito.
Uhum.
E assim, eu sei que você entrega, eu nunca deixei nada pendente, mas eu acho que é a hora de você voar. Ela falou pra mim.
Ah, legal.
E se não der certo, você volta. Então aí teu emprego tá garantido. Aí eu fui tranquila. Nunca mais voltei.
Isso é bom. Não foi nem por ela, assim. Foi mais por você também, né?
Sim.
Do tipo, não, eu acho que aqui a gente tá te prendendo um pouco.
Exatamente isso. Né? E ela é minha amiga até hoje. Eu converso com ela, sabe? A Gabi,
que
ela
legal.
É maravilhosa. E ela falou, cara, eu sei que se eu não te desse esse empurrãozinho, você não iria. Porque era o meu certo pelo duvidoso, né?
Sim.
A gente sempre fica inseguro de será que vai dar certo? Será que não? Será que
com
vou?
Certeza.
Será que não? O medo dá uma paralisada na gente também.
Sim.
E que bom que foi da maneira que foi, né?
Que
eu acho que se você
tivesse
pedido demissão, de repente você...
Já pensou?
Você ia ficar com aquele carinho. Porque era uma coisa que você fazia e que você gostava,
né? Eu gostava, eu amava trabalhar. A empresa que eu trabalhava era muito boa. Tipo, tinha todo final do mês, fazia aniversário antes do mês. A gente fazia aquela mesa,
nossa,
com salgadinho.
É muito legal, assim.
Cara, era uma galera boa de trabalhar, sabe? Muito gostosa. Então, assim, é uma galera que eu tenho um carinho até hoje, sabe?
Não, e o fato, acho que de você ter esse lugar de volta, né? Ai, meu Deus, qualquer coisa de errado, eu tenho
com
pra
certeza.
Onde ir. Isso também te dá te dá um chão, né? Do tipo, não tô pisando em lugar tão distante.
Com certeza, eu fiquei muito tranquila. Mas assim, eles acompanharam muito o meu crescimento e me deram muita força. De vez em quando eles vão lá, respondem que a gente pergunta, tão com saudade, vem aqui.
Parece aqui nos aniversariantes do final do mês.
Programa um site pra gente rapidinho.
Exatamente. Então assim, foi muito legal, porque aconteceu, não foi uma coisa que eu busquei. Aconteceu realmente, Deus abençoou, era pra ser.
Era pra ser.
Era pra ser escrito. Era pra
quero
ser.
Quero essa caneca, adorei.
Pode levar. Daquelas, é pra você mesmo. Pode levar. Tem rosa também.
Tem rosa ali também.
Amei.
Tem rosa.
É muito bonitinho.
Bom, outro assunto que a gente queria conversar com a Evelyn, né? É sobre o congelamento de óvulos que você fez.
Falar.
A gente tava falando muito disso, né, Rebeca?
É porque assim, eu e a Ana, a gente tem mais ou menos a mesma idade.
Sim.
Vou revelar.
15 anos.
15. Eu tô com 32. Então,
vocês
assim,
são novinhas, gente.
Eu 31,
sou
então a gente tá ali, né?
Eu tô naquela fase, assim, sou casada já há muito tempo. Ela também,
sim.
Inclusive, a Ana conhece o namorado dela também, desde os 14.
Sério?
Sim.
Já tá 15 anos
namorado. Meu esposo foi meu primeiro namorado. E desde então a gente tá junto há 16 anos, eu acho também.
Caramba!
Eu nem tanto, um pouco menos. 10, eu tô há 10 anos também.
É muita coisa também.
É bastante coisa, né? Só a gente sabe o que a gente vive. Mas enfim. É, então a gente tá nessa fase, do, tipo assim, eu tenho 6 anos que eu falo, daqui a 2 anos eu vou ter filho. Daqui a 2 anos, e assim eu tô empurrando com a barriga até não sei quando. Né?
Por conta de quê? Por conta de trabalho? Aquela que começa a entrevistar. Por quê? Por que sobre isso?
A lágrima. Por várias coisas, na verdade. Uhum. Eu acho que, primeiro, eu ainda tenho aquela sensação de que eu vou engravidar na adolescência. Sabe? Do tipo, eu tenho muita responsabilidade. Sabe?
Aquela coisa mesmo. Eu nem sou aquela pessoa que fica, ai, você tem que ter... Não, porque eu sei que é uma responsabilidade que a pessoa tem que estar muito preparada.
Muito preparada. E eu quero estar muito preparada, sabe? Então tem isso, tem várias coisas. Profissionalmente também, que eu quero concluir. Eu tenho essas
pessoais,
coisas de viagem.
Metas pessoais. Que a gente tava falando.
Então, o que a gente achou legal é que hoje em dia tem... Todo mundo tem falado muito abertamente sobre o congelamento de óvulos.
Sim. E já muitas... congelou?
Não.
Não, eu tava falando pra Rebeca que eu vejo esse assunto até como um tabu, onde as mulheres não falavam muito disso, né? Sim. A Gabriela Pugliese falando recentemente, a Juliette, Camila Coutinho, né? E ver vocês, assim, falando abertamente disso, é basicamente um conselho de amiga, né? Que a gente vê e a gente fala, nossa... Nunca parei pra pensar nisso. Será que eu devo? E a gente sente segurança na forma com que vocês explicam, na forma com que vocês indicam e falam, sabe? E faz a gente refletir, tipo, nossa, deveria ter pensado nisso, se alguém pudesse ter falado disso antes,
com
sabe?
Certeza.
E principalmente na cidade, que a gente já tá ali, né? Tipo,
eu acho que hoje em dia.
Tem que acontecer.
Exato. Não, e hoje em dia as pessoas estão tendo filho mais tarde.
Sim,
né? Com minha mãe me teve com 24 anos. Eu com 24 anos,
39?
Né, no Rio de Janeiro, bombando. Não tava nem pensando em namorar direito, entendeu? Eu tava começando a conhecer meu marido, era assim. Então, não, a gente não tinha muito isso. Então, a gente começou a pensar mais pra frente. O corpo da mulher muda, óbvio. Né? A gente com 30 anos não tem corpo de quando a gente tinha 20. A quantidade de óvulos que a gente tem não é a mesma.
Hormônio, tudo muda,
então,
né?
Por isso que eu acho tão importante, assim, a gente falar sobre esse assunto, né? De trazer isso como uma, não só como uma opção, né? Mas como um momento que você... Eu quero ter filho... Agora. Eu não quero ter filho nem
exatamente.
Antes, nem depois. Eu quero
dar
ter
uma
filho.
Liberdade, né?
Sim.
Exato.
O que acontece? Na minha vida, como eu sempre falo, Deus esteve muito presente. Esteve e está, né? Então, assim, eu, quando eu tinha 18 anos, eu conheci meu médico, que foi meu obstetra, meu ginecologista. E eu nem imaginava que eu ia precisar, né?
Sim.
Ele era... Como fala? Ele é de reprodução humana... Como é que é o nome, Diego? Que ele é especialista em reprodução humana. E ele é da banca de... Dos especialistas, que avalia os outros especialistas pra ter especialização.
Uhum.
Ou seja, ele é, tipo, muito especialista
top
mesmo.
Do top.
E eu não sabia que eu ia precisar dos serviços dele, porque eu conheci ele com 18 anos. Ou seja, eu não tinha nem. Eu não tava nem com o Diego ainda, eu tava com meu ex-marido.
Uhum.
Porque também isso é outro babado.
Você casou cedo?
Casei cedo. Caguei, né? Não casei.
Caguei. Caguei cedo.
Acerta.
É isso aí. Tá o primeiro foi um cagamento, não foi um casamento. Mas aí, resumindo, eu tava nem com o Diego ainda, eu tava com o meu ex-marido. E aí. Eu fiz o site dele, a gente ficou muito amigo. E aí, quando eu fiz...
Eu amei, trocando serviços. Fiz
não,
o site dele.
Aí ele me tirou, porque eu fiz o site. Porque, na verdade, eu nem sabia que ia precisar, né?
Óbvio.
E aí, quando eu fiz 21 anos, foi 21 anos, eu perdi minha primeira trompa tendo uma gravidez ectópica.
Uhum.
E aí, o médico já... Eu morava em São Paulo na época. O médico já falou pra mim, olha, a gente preservou a sua outra trompa por você ter 21 anos, mas... Já estou te falando que a chance de você ter uma outra ectópica é muito grande. Mas a gente não queria deixar de te dar a chance de tentar.
Como você recebeu essa notícia?
Resultado. Outra ectópica.
Como mas você foi recebeu logo essa notícia, assim, psicologicamente? Você tão novinha, já, assim, com essas incertezas. É uma notícia que é um peso, né?
Não, foi
porque
um
você
peso.
Tá criando sua vida ali, você vai começar ali. Vou ter família, vou ter filho, sabe? Eu acho que, nossa, assusta um pouco.
Não,
acredito.
Assustou, porém, assim, é o que eu falo. Eu tenho muita fé em Deus, sabe? E como sempre foi meu sonho ser mãe, eu falo assim, cara, Deus não vai deixar eu não realizar, sabe? Então, assim, eu fiquei triste, óbvio que eu agora só tenho uma trompa e a chance de ter mais uma gravidez ectópica. Mas vamos lá, eu fiquei tranquila. Depois acabei separando, né, do meu ex-marido. E aí, quando eu conheci o Diego logo de cara falou pra mim que o sonho dele era ser pai. Eu falei, opa, vamos conversar aqui,
vamos,
né?
Vamos
conversar a verdade. Aí
deixa
falei pra ele.
Falei pra ele,
falei assim, falei tudo o que tinha acontecido. Falei, ó, eu perdi uma trompa. Eu acho que a gente tem que ser muito transparente. Eu fui muito transparente,
sim,
porque como era o sonho dele, Eu falei assim, cara, eu vou falar, porque vai que eu não consiga realizar esse sonho.
E não é nem jogar um balde de geografia. É, tipo, também não colocar a sua expectativa muito alta, né?
É,
porque
claro.
Porque pra mulher isso também é muito difícil, né?
E assim, o peso cara, fica muito na gente. Muito, apesar de não ser, que tem muitos casos, né? Que às vezes é o homem que tem um problema.
Sim.
É, fica muito na gente,
eu
né?
Eu sinto muito isso.
Essa pressão,
acho que,
né?
Não sei se você, Rebeca, sente, mas eu sinto muito a pressão. E eu me coloco em questionamento. Até que ponto eu quero realmente ter filho por mim? Até que ponto eu quero ter filho por cobrança dos outros? Sabe?
Não, tem que pesar isso
eu
mesmo.
Eu tenho sentido muito esse peso ultimamente e, assim,
da família, principalmente,
na mulher,
né?
Com certeza, é muito mais.
Muito mais. E aí, resumindo, eu falei pro Diego e aí ele falou assim, não, você pode ficar tranquila, você vai ser mãe dos meus filhos. Ele me passou
caraca,
essa segurança. E aí
falou,
foi aí,
com certeza.
Eu conto isso e as pessoas falam assim, cara, não é possível. Eu falei, cara, é possível. A gente tava no ônibus, voltando pra casa, né? E a gente começou a falar, então vamos ver o nome dos nossos filhos.
Já e era Alana e Lucas, não?
É, Alana e Lucas.
Ah, para!
Não!
Alana e Lucas. A gente
ai,
primeira...
gente!
Não foi? É sério! E aí, tipo, a gente... Foi muito engraçado que o menino, quando eu falei Lucas, ele falou, cara, eu também, Lucas, é muito... Não, Lucas,
eu
Lucas.
Eu chorar.
Quantos anos vocês tinham? Quantos anos?
Ah, o Diego tinha 21, que o Diego era mais novo que eu. E eu tinha 23, né? 23.
Não. Ali, eu já tava escrevendo a história de vocês. Ele já tava profetizando tudo que ia acontecer.
Maravilhoso isso.
E aí, quando foi menina, ele falou Beatriz. Eu falei, não, Beatriz não. Beatriz não gostei. Vamos ver não sei o que, Milena, não foi? Aí, vamos não sei o que. Não, gostei não. Eu falei, ah, e o nome que eu acho bonito é Alana. E ele, Alana, gostei. Era Lucas e Alana.
Já decidido.
2008, né? 2008, a gente tava saindo. A gente tava saindo ainda. Um mês, né? Um mês junto.
Nossa!
2008. E aí, enfim, foi isso, né? Quando, aí, o que, que aconteceu? A gente noivou, casou, passou um tempo. Agora vamos ter filho? Vamos tentar? Nada de conseguir. Nada de conseguir. Aí faz exame, dele tava tudo normal. E o meu já sabia, tinha ovário policístico, já tinha, não tinha uma trompa. Aí consegui engravidar. Outra gravidez ectópica. E perdi minha outra trompa.
E você já sabia, mais ou menos, que isso poderia acontecer. Que
já
o médico
sabia,
já tinha falado.
Mas fiquei arrasada,
óbvio,
né? Eu achava que eu ia conseguir, né?
É. E você, tava, você tinha quantos anos ali?
Ai, não lembro. É o meu não, né?
Não, é o da Macrobaby.
Tudo bom?
Tudo bom.
Alô?
E aí, eu não lembro que quantos anos eu tinha, não. Mas eu acho que a gente já tava casado, né, Diego? Não, não lembro quando foi. Tava casado, tava. Tava casado, mas teve
mas foi,
26,
foi bastante diferença da primeira pra segunda.
Foi, né? foi. Teve um tempinho. E aí a gente tentou e não conseguiu. Aí eu perdi. E aí veio a notícia. Ó, agora você só pode engravidar através de fertilização in vitro. E eu não tinha dinheiro na época, sabe?
Sim.
Então, entrei num programa de ovodoção compartilhada. Que é até bom pras pessoas procurarem. Porque às vezes
eu não
a pessoa...
sabia que existia isso.
Pois é. Não sei se aqui nos Estados Unidos tem. Mas no Brasil, existe um programa chamado ovodoação compartilhada. Que quando você não tem condições, você procura essa clínica que tenha. E aí, você uma pessoa que tem condições de pagar o seu tratamento, ela vai pagar o dela e o seu.
Olha!
E aí, você vai doar metade dos seus óvulos pra ela. Porque provavelmente é uma pessoa que não pode ovular.
Gente,
não ovula.
Gente, que legal!
É, muito legal. A Viviane Araújo fez isso,
jamais
né?
Jamais saberia.
Ela foi...
Na verdade, vamos voltar aqui. A Viviane Araújo fez por ovodoação compartilhada por conta da idade. Ela já tinha uma idade, ela não ovulava mais. Por isso que a gente vai falar de congelamento de ovos.
Sim.
Vamos chegar
lá.
E
porque
aí,
ainda
pela
continua
idade.
Sendo um processo muito caro, né? Eu imagino, no
sim,
Brasil.
Sim.
Eu acho
é
que
muito
não é
caro.
Qualquer família que tem condições de fazer.
Não,
enfim,
não tem,
eu
né?
acredito que seja um processo muito caro.
Muito
ainda,
caro. Ainda tem os remédios, né? Tem o tratamento
sim,
e tem os remédios.
Você faz
que...
antes, né?
É, e aí é uma faixa só dos remédios de 12 a 15 mil reais. Então
sim,
é caro.
É caro.
Só remédio. E aí, tipo assim, a questão da idade conta, né? Então, nessa época que eu fiz o tratamento pra engravidar, o médico já falou, cara, eu acho que você deve congelar. Porque você não tem mais as trompas, né?
Uhum.
Então, assim, se você ficar tentando, por exemplo, se você não congela e fica tentando a fertilização, você tem que fazer aquela bomba de hormônio a cada ciclo. Então, se você congela, você toma aquela bomba de hormônio de uma vez só.
É, já
entendeu?
Resolve.
Porque aí você, o que você conseguir congelar, você já vai ter congelado. Então, não precisa você ficar tomando
isso.
Ciclo de hormônio, que é muito perigoso. Pra câncer,
faz mal,
pra tudo,
tal,
faz mal demais, engorda, tem toda uma questão. Mexe com o psicológico, né? E aí, quando eu tava... A gente tentou várias vezes, não conseguiu. E aí, eu resolvi... Nessa vez que eu fiz com ovodoação compartilhada, como eu doei metade dos meus ovos, eu não tive ovos pra congelar. Porque eu dei metade dos meus ovos. Então, depois, quando eu já tinha condição pra poder...
Sim.
Eu já tinha desistido, né? Passou um
você
tempo.
Ah, você fez várias vezes, então?
Fiz várias vezes. Fiz
nossa.
Quatro vezes.
Quanto tempo demorou esse processo, Evelyn?
Assim, eu falo que tentando engravidar... Praticamente uns 8 anos, quase 10 anos. Porque eu fiz, não deu certo. Eu fiz, não deu certo. Aí fiz, engravidei e perdi. Aí fiz, não deu certo. Foi assim,
ah, você
sabe,
chegou a engravidar
vezes.
Nesse processo?
Engravidei,
entendi.
Perdi. Eu tive 4 perdas no total. Então, quando eu já tinha condições para poder fazer o tratamento, o médico me orientou a congelar. E aí, eu congelei, né? Uhum. E aí, eu não congelei óvulos, eu congelei os embriões. Porque eu já era casada e eu sabia que eu queria…
que seria com ele,
que seria com
forma.
Ele. Então, tem essa diferença. Mas a mulher, ela pode ter essa opção de congelar os óvulos para ter com o parceiro que ela tiver no momento, quando ela quiser. No momento que eu digo assim, quando, né? Porque o que que acontece? O médico, meu médico, ele me explicou uma coisa que eu não sabia, né? A mulher, a partir dos 25 anos, tem um relógio biológico muito ingrato. A partir dos 25 anos, ela vai diminuindo a taxa de ovulação a cada ano, uma porcentagem. Sim. Obviamente que é para algumas mulheres mais, para algumas mulheres menos. Mas se você pretende ser mãe, ou pelo menos quer ter essa chance, né? Isso é até recomendado para pacientes oncológicos, porque, por exemplo, a pessoa quando faz quimioterapia, depois a maioria fica estéril, não ovula mais.
Perde tudo. Né?
Então, assim, eles recomendam que faça o congelamento de óvulos. Então, eu congelei com 32 anos. E foi maravilhoso, porque eu congelei 8, né, Diego? 8 embriões, que é muito difícil as pessoas conseguirem.
É bastante?
Eu tenho 6 congelados ainda. 6 ou 5? Eu tenho 6?
Eu ia falar isso.
Vocês querem ter mais?
Que isso, gente?
Tem mais 6 pra vir aí, galera.
Mas já não tem nome, né? Tem que começar a estudar.
Não temos o nome. Não temos o nome porque a gente queria Lucas e Alana.
Lucas e Alana. Vai ficar Lucas 2, Alana 2. Vai ficar assim, né?
Lucas 3.
Gente, ó, babá, um adendo, um pastor foi lá no podcast um dia desse e falou que eu vou ter mais um filho. Eu falei, o que é isso, pastor? Uma hora dessa?
Eita,
falou,
fica aí, ó, galera.
Fica aí pra vocês saberem. Qualquer coisa tá gravada aqui.
Se aparecer, você já sabe.
Falou
você
que
já
não
sabe onde fazer
filho.
O enxoval.
Eu sei.
Já chama o Richard aqui. Richard, ó, esse carrinho aqui, ó.
Minha filha, os dois eu fiz aqui, né?
Mas vocês pretendem ainda ou você pra você
não.
já...
A gente não pretende.
Não vou nem perguntar pro Diego, que ele falou assim, tem muito pra vir ainda.
Que isso, gente?
Se deixar pro jogo.
Se deixar, usa os 6 que estão lá.
Se a gente morasse aqui e tivesse uma boa condição, vi os 6 mesmo.
É, aqui, assim, aí, parou.
É muito
aqui,
bom ser pai e mãe, cara. Ai, eu tô aqui, tô
ela
bom.
Simplesmente paralisou. Tinha os 6 mesmo.
O Brasil é difícil.
O Brasil é difícil porque...
Hoje em dia, 2 é muito, né?
É escola, o custo, a violência, a educação. Eu acho que o mundo tá muito estranho. A gente não pretende ter mais por conta disso. Por conta do mundo, que tá difícil de educar.
Isso é uma coisa que eu me identifico super também.
Sabe?
Eu fico pensando, se eu já sinto uma grande diferença com a geração de agora, eu fico imaginando, imagina, tipo... Meu filho, como eu vou criar ele? Será que eu vou criar da forma correta? Às vezes, o que é correto, não é? Meu Deus... É muito confuso.
É muito confuso. Então, é por isso que eu não quero ter mais. Porque se fosse só a parte de ser pai e mãe, eu acho maravilhoso. Por mim, eu teria meus 6 que estão congeladinhos lá.
E americano tem muito filho.
Sim.
Né? Não sei se vocês repararam.
Aqui é escadinha.
Que é isso, gente? Eles vão de renca pra Disney.
Não, a gente vende na Macrobaby aqueles wagons que cabe 4 ou 5 crianças.
Eu
e as crianças vão ali dentro, tipo um saco, uma sacola.
Gente, imagina chegando aquilo com o Brasil. O pessoal vai falar, o que é isso? É cachorro?
Não, nem passa na porta.
Nem passa.
Não é? Não tem o Brasil.
Mas americano tem muito isso, né? Mas a gente tem visto, eu tenho visto particularmente, muito brasileiro querendo ter filho aqui. Não, não assim, pra morar aqui, não. Mas assim, de querer ter filho, levar voltar pro Brasil, mas pra dar uma oportunidade a mais.
Sim.
Né, pra criança. A gente até agora tem esse projeto chama Seu Bebê em Orlando, que a Macrobaby tá fazendo, que é pra trazer realmente essas mulheres, famílias que querem ter filho aqui nos Estados Unidos.
Que legal.
A gente faz toda a assessoria com elas, leva no pediatra,
médico.
Leva no médico, acompanha
no horário do
parto. Acompanha tudo, faz tudo.
Que
até
legal.
Quem não fala inglês, porque tem muito isso também, né, de pessoas que não sabem falar inglês. E vem pra cá ter filho aqui. Então é uma oportunidade legal, assim, pra você dar uma oportunidade a mais pro seu filho, né?
O que as mães falam é justamente isso, né? De querer, o mundo tá tão estranho, o Brasil tá tão diferente. E elas veem isso como um gatilho de uma oportunidade pra criança, tendo a criança aqui, né? Então é o que elas relatam. Da decisão por isso é isso. É de dar uma oportunidade mesmo pra criança.
Não, eu acho, aqui. Eu super acho. Acho que eu pensei nisso, sabe? Eu pensei em ter o Lucas aqui. Mas depois eu pensei também que... Eu acho que nada impede, se mais pra frente eu quiser vir morar aqui,
também.
Tentar o documento pra eles e tal. Acho que nada impede. E eu achei naquele momento que eu não tava preparada, sabe? Pra vir pra cá. E aí, você vindo assim com uma assessoria é outra coisa. Tem gente que mete a cara, viaja com tantas semanas que não pode.
Exato.
Entendeu? É loucura. Eu não queria fazer nada assim.
E a rede de apoio também, né? Porque
com
às vezes
certeza.
Vem você e seu marido só, não vem mais ninguém.
E aí, gente?
A gente sente muito. A gente fala sobre isso, tá? Na questão de ter filho. Porque aqui a gente não tem a rede de apoio. Ok, a mãe vem, passa, sei lá, tantos meses aqui, mas depois vai embora. Você e você, você e seu marido. E a gente
eu
sabe que
eu entendo vocês agora, porque vocês não tiveram.
É muito difícil, cara. Uma terceira pessoa, uma quarta pessoa pra ajudar, a gente sabe que faz total diferença. Total. Total diferença.
E no Brasil a gente tem, total.
A gente não tem essa opção.
Nossa família toda tá lá.
O dinheiro mais bem pago do mundo. Porque exato, assim, eu falei isso esses dias, estava falando com as meninas lá. Eu falei que toda mãe deveria ter, deveria ser um plano do governo mesmo. De ter uma assessoria, tipo, ter uma rede de apoio pra ajudar mesmo. Porque, sim, assim, tem gente que pira, cara. Não tá.
Um ano, né?
Sim, é o mínimo, né?
Pelo menos.
Eu acho que a criança agradece, o pai agradece, a mãe agradece, sabe? Eu acho que todo mundo consegue ficar mentalmente saudável pra poder dar assistência, sim, quando o tempo puder, né?
Exatamente. Eu não tive ajuda do Lucas, né? Porque era pandemia. Eu não queria, na verdade. Eu entrei naquela loucura de... Ai, meu primeiro filho, consegui engravidar, eu não quero, sim, ajuda. Aí veio a pandemia, aí que eu não pude ter ajuda mesmo. E assim, foi muito difícil. Foi muito difícil, assim. Eu e o Diego, que a gente revezava de madrugada. E o Lucas, pra completar, era muito ruim de dormir. Acordava, tipo assim, 15 vezes. Ele acordava, caramba, de 20 em 20 minutos, não dormia.
Nossa, foi muito difícil. Vocês dois.
Só nós dois.
Não, e a vida profissional, o canal, o Instagram, tudo isso continuando. Imagina a carga,
porque
tá?
Pandemia
tava todo mundo na internet, não tinha mais pra onde ir.
Eu fiquei assim, com a sanidade mental bem abalada mesmo.
Eu imagino.
E aí, quando eu engravidei da Lana, eu falei pro Diego, eu falei, olha, eu quero ajuda, eu aceito essa ajuda, eu acho que é pela minha sanidade mental, e assim, eu vou manter a ajuda enquanto eu achar que realmente eu preciso, e eu tô com, sim, ajuda desde o hospital. E assim, quando a Lana nasceu...
Maravilhoso, é bom pra você, bom pra ilha, bom pras crianças. Você sabe, aceitar ajuda, se eu pudesse, é óbvio.
Não, é verdade. Quando a Lana nasceu, eu não imaginava que ela ia pra UTI. Ela foi pra UTI, né?
Uhum.
E aí, ela nasceu com icterícia, precisou ficar 5 dias na UTI. E aí, as meninas revezavam comigo, as enfermeiras que eu contratei. Porque, inclusive, uma tá comigo até hoje. Porque, por exemplo, eu ia de 2 em 2 horas da mamar na UTI.
Sim.
Eu operada de cesárea, eu ia andando e era longe. Eu ia andando, meu pé ficou desse tamanho. Então, assim, eu ia... Sabe, lá, dar o TTzinho pra ela e voltava. E nesse tempo que eu voltava, pra não deixar ela sozinha, aí a enfermeira ia lá e ficava com ela. Então, assim, foi muito bom, foi muito importante. E pra noite também, eu falo que eu não vi a Lana fazer um ano, foi muito rápido. Porque
passou,
foi
rápido.
Leve. Agora, do Lucas, eu ficava, meu Deus, ele não faz um ano? Porque tem que fazer um ano, melhor dormir, melhor.
Mas é porque o tempo também não passava na pandemia, né? Teve essa coisa que o dia demorava 48 horas pra passar.
Não, mas sem ajuda também, minha filha. Só Jesus, né, lá na tua causa.
E foi uma coisa que você assim, falou. Meu Deus.
Nem Jesus estava. Eu falei, meu Deus do céu, não tem como.
Difícil, cara. Eu vou te falar que foi muito difícil. Eu acho que a ajuda é fundamental.
Não, e pra mulher, principalmente, ter que se recuperar do parto, como você falou. Cara, não é fácil.
Não é fácil. Eu até me perdi o que a gente tá falando. Era negócio de congelamento de ovos, né?
É.
Fomos embora, né?
A gente engatou e foi.
Fomos embora. Mas só pra voltar, façam o congelamento de ovos. Porque eu acho que se você... pode ser que chegue um momento da tua vida que tu fala assim... Não, não, realmente não vou querer.
E você não usa.
E tá tudo bem. Não é porque...
Tá lá guardadinho, né?
É, não é porque... Não, e se você resolver, não ser mãe.
Uhum.
Tá lá, você assina um termo, se você depois quiser descartar, você pode descartar, se você quiser doar, você pode doar, né? Eu acho que, pelo menos ter essa chance, eu acho que é importante pra você ter, e as mulheres estão tendo filho cada vez mais tarde,
exato.
Eu acho que vale a pena, assim, sabe?
É algo comum agora, né? Era também um grande tabu, que a mulher tinha que ter filho cedo e nananana.
Casou,
e agora,
tem que ter filho.
A gente tá tão independente, é o momento que eu quero, é o momento que eu me sinto bem. É um momento que vai ser que eu desejo pra mim e pronto, né?
Exatamente.
Mas a questão do congelamento de ovos é importante exatamente pra isso. Porque às vezes o seu momento não é agora, assim. É lá com 40, 40 e poucos anos. E a quantidade de ovos que você tem nessa idade já não é a mesma que você tinha com 30.
Exatamente, por isso o congelamento. A Viviane Araújo, ela não fez o congelamento, pelo que eu sei. E aí ela não tinha mais a taxa de ovos pra poder fazer, né? E aí ela fez a FIV com óvulo doado.
Doado.
Porque ela já, já tava com 42, eu acho.
Sim.
E aí ela fez.
Porque já não tem quase nada,
não,
né?
Não tem, com 42. Mas muito. É. Exatamente. Eu tenho uma amiga que tá tentando agora também com ovos e é muito difícil.
É muito
difícil.
É um
processo muito doloroso, assim, eu acredito, né? Porque é uma esperança. É um processo de você criar expectativa. É o sonho daquela pessoa. É. Cara, tem que estar com o emocional.
Tem.
Acredito que
é tudo emocional, né? Porque não é só o corpo. Ah, meu corpo tem, eu não tenho.
Além de dar demora, né? Se vier, tem que ter uma pessoa do seu lado pra poder te apoiar.
Sim. Exato. É.
Não, isso
todo
com certeza.
O hormônio que você tá tomando ali mexe completamente com a tua cabeça. Então,
é, tem.
O Diego foi fundamental, porque, tipo assim, ele. Eu tomava as injeções, tinha dia que eu não queria tomar injeção. Porque doía muito. Nossa. E eu tava já inchada. Bem, minha barriga ficou parecendo que eu tava grávida mesmo.
Esgotada, né?
Aí ele aplicava a injeção em mim. Tipo, caramba. A gente conversava. Vai dar certo. Me dava apoio.
Uhum.
E isso é fundamental, realmente. Tem que ter uma pessoa que tá do seu lado. E eu acho que os dois têm que querer muito, sabe? Por isso que quando as pessoas falam pra mim assim... Ai, o que você acha? Eu recebo muita mensagem das minhas seguidoras falando assim...
Uhum.
Ai, Evelyn, poxa, quando eu vejo você com seus filhos, me dá vontade de ser mãe. Mas eu vejo que é porque eu vejo você. E aí, tipo assim, eu não sei se vai ser assim comigo. Eu não sei se eu quero. Eu falo, então não tenha. Porque, tipo assim, o que você tá vendo no Instagram, eu tenho ajuda.
É.
É, eu preciso de ajuda, porque eu trabalho pra caraca. Então, tipo assim, o meu trabalho é 24 horas praticamente. Então, assim, você não pode querer ter filho pela uma vontade de uma coisa que você tá vendo. Você tem que ter pela sua vontade. Porque é uma função. Por exemplo, eu me culpava no do Lucas, né? Porque era meu sonho ser mãe. E eu, muitas vezes, eu tava frustrada porque eu não conseguia dormir.
É.
Eu falava assim, eu pedia perdão, Senhor, me perdoa, eu queria tanto meu filho, mas eu quero dormir, eu tô cansada, entendeu? E assim, é muito difícil. Então, você imagina pra uma pessoa que queria muito, já é difícil, imagina pra uma pessoa que não tem certeza.
É. Entendeu? Exatamente.
Por isso que acontece tantas coisas que acontecem, né? Então, assim, eu acho que a pessoa tem que estar muito certa.
É. Não, e esse início, assim, né, da criança é uma responsabilidade muito grande, porque é onde tem os traumas, é onde tem tudo. Então, você precisa estar muito ciente da forma como você quer criar aquela criança,
sim,
né? Porque qualquer coisinha, qualquer errinho, ou qualquer, tipo, ah, não tava tão afim de ter filho.
Sim,
e tal,
é um trauma pra sempre.
É um trauma pra sempre.
É importante você estar bem e ter ajuda, porque aí, nesses momentos, você realmente tá focada nisso, pode ajudar, no, né?
É.
Fazer uma educação melhor pra criança. E não tendo ajuda, a sobrecarga em você,
com certeza.
Na hora que você tem que ter paciência, você já não tem mais. Você já tá esgotada mentalmente, psicologicamente, tudo.
Sim.
Então, eu acho que realmente a ajuda hoje... Antigamente, as pessoas falavam, não, eu não quero ajuda. Não, eu não quero ajuda, né? Ajuda era suave,
atrapalha, né?
Ruim, né? Antigamente.
É.
E as pessoas estão entendendo que
hoje.
Não.
Hoje.
Gente, ajuda tá
não.
Tudo bem,
quem não
né?
tem ajuda e quem não teve ajuda, julga quem tem ajuda, sabe?
Gente.
E fala assim, ah, porque eu fiz tudo, eu dei conta de tudo.
Tá
cara,
bom.
Que bom,
parabéns.
Que legal. Eu também dei conta.
Exato.
Quando não tinha ajuda do Lucas.
Uhum.
Só que vou falar pra você que a minha sanidade mental hoje é muito melhor. Com certeza.
Sim, você tendo opção.
Gente,
né?
Eu teria super. Fácil. Quantas? Precisa de tantas.
É.
Também tem aquelas irmãs que não
têm
condições.
Sim,
é
o que eu tô
ela e o filho, o marido tá trabalhando.
É.
E bola pra frente.
É.
Até quem é mãe
mas
solo
eu acho que,
também,
é,
né?
Exato, até mãe solo, assim. Mas eu acho que a pessoa, ela já tem consciência disso antes.
É.
Né? Eu acho que se ela já tem a consciência, olha, eu quero ter filho, eu vou ser mãe solo, meu marido, eu sei que viaja muito, eu não tenho uma rede de apoio legal que eu possa contar. Eu acho que a pessoa já sabe o perrengue que vai ser dela criar sozinha. Assim.
Às vezes não sabe, não, viu?
Filho, não.
É, né?
É isso que eu tô falando, às vezes não sabe, porque você, por exemplo, eu falei muito isso quando eu tive o Lucas. É, as pessoas falam muito assim, as pessoas focam na gravidez, que a gravidez é linda. Vim fazer enxoval na Macrobaby é maravilhoso.
Sim,
né?
Exato.
Você comprar carrinho disso, carrinho daquilo, negócio.
É a parte fácil.
É a parte fácil. Agora, quando nasce, você, principalmente o primeiro filho, você não tem noção. Você não tem noção, por mais que as pessoas falam, olha, privação de sono é uma palavra até bonita, mas vai passar pra você ver, é muito pior do que...
É, do que eu
sabe,
falar.
Do que falar. Eu lembro que, acho que não sei se eu já contei isso, mas eu acho que não. É, teve uma noite que eu tava tão estressada de não ter dormido, e assim, tão frustrada com tudo, que eu tava com aquelas unhas de extensão,
uhum.
E eu bati assim, ó, de sono, e só fui ver no dia seguinte que tava o sangue, assim, que ela saiu, arrancou minha unha de baixo.
Não.
De tão frustrada que eu tava, de cansaço. E
de
eu
cansaço.
Falei pro Diego, eu não tô aguentando mais.
E se a gente fica uma madrugada sem dormir, sem criança chorando, sem ter que levantar, sem ter que demandar atenção pra outras coisas, a gente já fica com olheira, tipo, parecendo
exausta.
Um zumbi.
Exausta.
Agora, você imagina isso, tipo assim, você acordando...
Todo dia, tá?
Exato. A criança chorando, o que querendo ou não... Né? Vai demandando
do
seu
estresse. E te suga muito, né?
Exato.
Porque é uma responsabilidade que você... Tem, é tua essa responsabilidade. Você não pode passar pra ninguém.
Não pode. E no dia seguinte, a criança, você ainda tem que cuidar da criança o dia inteiro.
Uhum,
entendeu? Aí
não
você cuida o dia inteiro.
E amamenta e tudo.
Exatamente.
Eu falo
assim, não foi fácil.
Isso. Falei, você tá preparado?
É.
Porque ele não tem muito assim, paciência. Ele não. Eu acho que se fosse pro nosso, eu teria muito mais paciência.
Óbvio,
tipo,
sim.
Pra isso e aquilo, sabe?
É.
Então.
Eu peguei um cachorro pra começar.
Será um período que a gente tava revezando de madrugada? Eu ia dormir 6 da tarde, nunca durmo 6 da tarde. Eu durmo 11 e pouco, meia-noite.
Uhum.
Eu tava dormindo 6 da tarde, e aí a Evelyn ficava com o Luca, né? Toda hora ele acordava. E quando dava 4 da manhã, a Evelyn me chamava e eu rendia ela. Até de manhã, 9.
Troca de turno,
troca de
turno.
Pra ouvir, porque tá muito baixo,
é,
né?
Vocês estão ouvindo, gente? Não sei se é por
perto
do ouvir, será? É. Tipo assim, o que ele tá falando é que quando a gente revezava, ele ia dormir cedo, 6 da tarde. Quem dorme 6 da tarde? Ninguém.
Revezava turno mesmo.
É, revezava turno. Aí ele ia dormir cedo, comia cedo, pra poder, às 4 da manhã, ele poder me render pra eu dormir. Era assim.
É isso que você falou, tem que ter alguém muito, assim, realmente um companheiro do lado, desde o início do processo.
É.
Porque, cara, pro casal enfrentar isso, tudo bem. O filho é o bem mais precioso, é a pessoa que você mais ama ali. Mas, cara, você tem que ter um parceiro do seu lado e uma parceira do seu lado pra poder enfrentar isso.
Tem que ter.
Né?
Eu, tipo...
assim...
eu acordava, ficava com as costas assim, pra ela encostar nas minhas costas. Pra ela
é.
E aí, quando ela tacava de mamar, não, deixa eu botar pra rotar. Eu falei, não, mãe, vai deita, vai dormir, deixa que eu boto.
Ficava ele me ajudava muito.
Botar, ela ia descansar.
Que bom, né?
E com a Alana foi...
demais pra mulher, né?
É, demais.
Eu também ia acordar no dia seguinte.
Claro.
Mas só que é muito mais cansativo pra
é, porque eu acho que a criança também exige muito do corpo da mulher, assim, né?
Sim.
Mais do que do homem. Acho que do homem.
Ela se propõe, ela tava assim. Aí eu, mãe, acorda. Não tô acordando.
Tadinha.
Ela ficava preocupada e ela
cansada.
É, cansada mesmo.
Não, horrível.
E
no meio de uma pandemia, gente, eu nem imagino.
No meio da
que
pandemia.
Vocês
agora, da Alana, que você perguntou, da Alana foi leve, porque eu
o
já tinha ajuda.
O soninho dela foi de boa também.
Ela foi mais tranquila. Ela é muito mais tranquila do que o Lucas. Ela dorme bem melhor. E até 5 meses ela dormia a noite toda. Não acordava.
Mentira!
Dormia a noite toda. Acordava, tipo, ela sempre acordou cedo, 6:30, 6 horas. Mas dormia
mas tá
a noite
bom.
Toda. Tá
pode
ótimo.
No caso da Evelyn, foi aquela história inversa, né? Porque normalmente as mães têm o primeiro filho e falam: ai, que lindo!
Botou
eu botei o segundo. O segundo vem e acaba com
todos os o meu veio pra traumatizar primeiro, pra depois eu falar: tu quer mesmo o segundo? Cê,
exatamente.
A gente pensou se a gente ia ter.
Sério?
A gente tem trauma, ele falou uma coisa que é verdade, a gente tem trauma até hoje. Quando a Lana, por exemplo, às vezes ela tá em salto, né? Que tem salto de desenvolvimento. Às vezes tá em salto, aí ela acorda mais. A gente tem chega a dar uma palpitação, porque a gente tem trauma do Lucas.
Gente,
real.
Que coisa, né?
Tem trauma do Lucas, porque o Lucas era demais.
Ele fala assim, segundo, terceiro filho. Mas já esqueceu. Não esquece.
Não esquece.
Caramba.
O que vocês fizeram, assim, eu sei que vocês tiveram ajuda, claro, já, e já muda muita coisa de uma criação pra outra, mas o que vocês fizeram de diferente, assim, de um pro outro?
Vocês falaram, isso aqui não funcionou, vamos fazer
ajuda.
Diferente.
É. Ajuda, ponto um.
Cara,
que você falou assim, eu não precisei usar isso.
Não,
até
não.
Produto, tipo assim, por exemplo, o lencinho, o negócio de aquecer lencinho umedecido.
Eu não
vamos
tive, Lucas, eu não tive, Sandria.
Não teve no primeiro?
Tô tendo agora, eu comprei agora, na verdade.
Então, mas por exemplo, esses itens, assim, eu não tive o aquecedor de lencinho umedecido no primeiro, me fez muita falta, eu tô tendo aqui no segundo. Mas o que você teve, de repente, no primeiro, que você falou, não usei tanto? Não,
cara,
recomendaria.
A única...
lata
foi
de
mesmo
lixo.
A lata de lixo. Não,
a
mas eu acho
odor?
Que a primeira, a de odor, mas a primeira que a gente comprou, a gente não usou. Não sei por que, ela não era prática.
Uhum. Ah, entendi.
A segunda, ela é muito prática, que ela abre só assim, aí tipo,
ela,
já vai cor. E ela é menor.
Tá.
Não sei como que te levou na mala, lembra?
Nem lembro como. Tu coube na mala. A gente levou, no como, não sei.
Mas
só teve uma coisa que eu comprei que eu achei bobeira, mas eu quis. Tanto que quando eu fui na Macro Baby, a Dani me ajudou. A
Sim.
Dani do Enxoval em Orlando me ajudou a fazer o enxoval.
Uhum.
E aí ela me indicou só coisa muito que eu ia usar mesmo.
Sim.
Mas eu vi uma máquina de fazer papinha que tinha na Macro Baby, porque a Macro Baby tem esse problema. Você chega lá, você quer tudo.
É.
Porque, ai, que legal,
coisa.
Eu quero isso, eu quero isso. E aí ela falou, ai, você não vai usar isso. Eu falei, mas eu quero, é muito legal uma máquina de fazer papinha.
Me deixa.
Era tipo uma maquininha de fazer papinha, realmente, só usei uma vez. Não usei, mas eu falei, nossa, era o ó pra fazer as coisas ali, muito mais prático fazer na
panela.
E aí foi a única coisa, porque, cara, tudo que eu comprei no Macro Baby eu usei. Não tô zoando, não é porque eu tô falando, tipo assim,
sim.
Óbvio, eu tive uma assessoria, a Dani me ajudou muito.
Sim,
uhum.
Sim.
Mas eu só comprei coisas muito úteis, sabe? Tipo, não teve nada
que
eu não usei.
Que foi válido, só a lixeira mesmo, gente.
Só
pega a mais compacta, menorzinha, que
é
uma
que,
super
que
indicação.
É
não, e prática de abrir, né? Que a outra era muito complicada. E o que eu ia falar? O negócio do aquecedor de lenço. As pessoas criticaram.
Anotem essa dica, gente. O polêmico.
O povo lá bolado comigo ontem, que eu esculachei lá nos comentários. Mas por quê? A menina falou assim, nossa, que inútil, como se eu fosse uma fútil, sabe?
Uh-huh.
Sendo que ela não parou pra pensar. Minha casa tem ar-condicionado direto, fica ligado direto. Então, toda vez que vai pegar o lenço que eu ia passar na Lana, tanto na boca como no bumbum, ela pulava e às vezes reclamava. Na boca, então ela fazia assim, tipo, não quero.
Cara, ela tá quentinha, ela tá ali, quentinha.
Gente. E aí, tipo, você vai passar o lenço gelado, a casa com o ar-condicionado. Óbvio, a pessoa tá com uma casa que tá com temperatura ambiente, provavelmente realmente vai ser inútil.
Uh-huh.
Mas na minha casa tá ligado direto, de madrugada o ar-condicionado tá ligado. Não e tem aí...
Aqui é assim também, né? Aqui também. Tudo quanto é lugar. Não. Frio.
Eu comprei, já estou usando aqui. Aí, tipo assim, ótimo. Eu comecei a usar, pegar ele quentinho e passar nela, ela nem liga. Ela deixa eu limpar a boca. Isso. Entendeu? Então, assim, compra aquecedor de lenço umedecido, que é maravilhoso. Eu vou comprar um pra limpar minha bunda. Eu vou deixar no meu banheiro.
Gente, não é a melhor coisa
eu
que
mereço lenço quentinho.
Eu mereço lenço quentinho.
Quem não, né?
Lenço quentinho.
Quem não? É claro,
não, gente, amei. Aqui tem muitas barato. Regiões de frio também, no norte. Tem região que neva. Então, tipo, existe uma demanda pra isso, né? Em Sim. outros países também, que tem muito, claro. Que é muito frio. É que no Brasil é aquele clima, né? Calor, basicamente,
mas a minha casa vive com ar-condicionado ligado.
Mas no seu caso, por exemplo, você tem ar-condicionado em casa e que fica ligado. E pra você, nem sempre o que é inútil pra um é frio,
é isso que
entendeu?
Eu ia falar. É, cada um tem a sua realidade.
Eu vou fazer a barba, o cara botava aquele creme gelado.
Começa aquela água gelada, foi calma aí, querido. Aquece um pouquinho.
Sim.
Maravilhoso.
Não, agora eles colocam, né, umas toalhas e deixam os homens
ali. É, princesos, né? Você sabe que ele é um princeso, né? É. Ele adora um skincare.
E meu marido também adora.
Eu lembro disso na época que você fazia as maquiagens e tudo. Ele ia pra testar também. Às vezes ele ia tipo assim, ah, é bem sério.
Mas ele é um princeso, ele tem a podologia dele, vai pra podóloga.
Meu marido vai comigo. Eu vou na podóloga, ele vai comigo.
É, mas
ele
é
adora.
Bom, né?
É bom.
É bom.
Metrosexual que diz
claro,
que era.
Claro, tem que se cuidar, gente, não é?
Tem que se cuidar, tem que se cuidar. É isso tá certo você, tá certo.
Continua, né? Continua.
Continue.
Mas voltando aqui, a gente tá falando dos Estados Unidos. Vocês pensam em vir pra cá?
Morar?
Pode ser. Pode ser morar.
Uma visita.
Acho que eu vou investir na franquia da Macro Bay, velho.
Olha! Richard! Acabou de falar de que quer. Evelyn acabou de falar que quer investir na franquia da Macro Bay. Ao vivo, temos gravado.
Vem aqui aparecer na câmera.
Vem cá, vem cá, vem cá.
Vem
tudo
cá,
bom?
Gente. Pra quem
tudo
não bom? Conhece, esse é o Richard, CEO, fundador da Macro Baby.
No Rio são dois, eu fico no vácuo com todo mundo aqui, gente.
É que no Rio é dois, né?
No Rio é dois. Mas eu desacostumei, tá? Eu desacostumei.
Ela já perdendo sotaque. Ela tá fuleira já.
Ai, tá fuleira, eu tô sofrendo. Meu marido fala, você tá perdendo seu sotaque. Aí eu falo, ai,
cara.
Suas origens.
Minhas origens. Pressão.
É.
Olá.
Fala oi pra todo mundo, Richard.
Olá,
aí, ó. A gente tá ao vivo no Instagram, no YouTube, né, Rebeca?
Isso aí.
E arrasou.
Isso. Exato. Aí a Evelyn tava falando agora mesmo. Eu vou pegar a franquia da Macro Baby. Vou fazer a franquia da Macro Baby.
Falou com a pessoa certa.
Na hora, ali.
Eu senti,
tudo
bom?
Tudo certo. Fazendo tudo podcast bom. Aqui.
É, bom bate-papo.
Exato.
Bom bate-papo, falando sobre vários assuntos.
Sobre tudo.
Maternidade,
tudo,
antes de CLT, a vida agora.
É mesmo.
Legal.
E não, ela falou, agora tá explicando que ela vai vir morar nos Estados Unidos, que ela falou aqui.
Eu falei nada disso, gente. Falei que se eu vier, eu vou abrir uma franquia da Macro Baby. Depois a gente vai conversar sobre isso. Que pode legal. Falar ao vivo quanto, mais ou menos, a partir de quanto?
É, depende. Se for só da maternidade de bonecas, eu acho que é na faixa de $500,000.
Uhum.
Isso inclui tudo, né? Montagem da loja, estrutura, tudo. E se for a loja física, aí já é um pouco mais.
Aí a gente senta e conversa com o senhor e faz um precinho bacana.
Mas tá incluindo a maternidade dentro também. Claro. Na loja completa tem a maternidade.
É porque como tem a loja e tem a maternidade, então a pessoa pode escolher também o que, que ela quer, dependendo do projeto que ela quer fazer, o quanto ela
do
quer
espaço,
investir.
Entendi.
Então é super flexível em relação a isso, né?
Sim.
A maior parte do investimento é inventário e tem reformas.
Entendi. Sim. Arrasou, hein?
Maravilhosa, né?
Aqui, ó. Um bom vinho. Vamos pensar nisso aqui.
Vamos marcar esse encontro aí. Contratos na mesa, como eu disse.
Mas então
seja bem-vinda.
Obrigada.
Deixa eu nem dar um oi, que eu tô saindo, mas...
Tá bom, obrigada.
Bem-vinda.
Obrigada. Todo tímido. Que ele é.
Então, mas falando sobre morar em Orlando. Eu quase vim morar em Orlando.
Jura?
Quase vim.
Há quanto tempo? Você tem família aqui, né?
Eu
tenho. Uma tia super animada, que eu lembro dos vídeos dela parecendo super animada. E seus primos
eu
também.
Eu tenho minha tia, né? Minha tia Selma. E tem meus primos que moram aqui. Mas só também, não tenho muita família aqui não. Mas nessa época, em 2015, foi na época que eu já tinha meu canal no YouTube. E eu tava pensando muito em sair do Brasil, porque... Assim, tava naquela época de queimar ônibus, sabe? Tava muito ruim. Caos. E aí eu falei assim, cara, eu acho que pra gente, quando a gente quiser ter nossos filhos, vai ser legal e tal. E aí, naquele momento, eu abri conta aqui, até uso minha conta até hoje aqui. Só que aí minha carreira começou a subir, assim, sabe? Tipo, aí fui chamada pra um programa de televisão, aí pra isso, pra aquilo. Eu falei, cara, não é o momento. Porque você sente, né? Você sente no seu coração. Sim. Falei, eu acho que Deus tá me dando um sinal. Tipo, não é o momento de você ir agora. Fica aqui. E aí eu fiquei trabalhando lá, né, tal, como tô até hoje. E aí eu falo muito pro Diego, a gente tem vontade de vir pra cá. Mas a gente não tem vontade de vir pra cá com as crianças agora. Eu acho que eu faço o caminho inverso. Porque todo mundo fala que quer vir por causa das crianças.
Das crianças, é.
Pra cuidar das crianças aqui. E eu tenho um medo da educação daqui. Eu acho que aqui, vocês até falaram isso um pouquinho no off, né? As pessoas, a cultura americana, eles são muito assim, sai de casa
frios
cedo, eles
também
são frios, eles, ah, vão pra high school, não sei o quê. E eu quero que meus filhos tenham a cultura brasileira. Que eles sejam família, que eles gostem. Por exemplo, a família do Diego é muito unida, eles gostam de fazer churrasco.
Uhum.
E vamos todo mundo tomar banho de piscina, vamos todo mundo pra casa de praia, todo, sabe? Eu gosto que dessa cultura, da nossa cultura brasileira, pegada,
sim,
sabe?
Sim.
Tipo, together. Eu gosto. E aí, depois, futuramente, quando a gente já tiver estabelecido, e aí eles já tiverem com uma cabecinha que, pô, já aprendeu a cultura brasileira, e já, pô, já tem o inglês, o Lucas estuda numa escola, né, internacional, então ele já vai ter o inglês.
Uhum.
Aí, beleza, vamos agora? Agora dá pra gente ir? Vamos. Aí eu tenho vontade de vir pra morar aqui aposentada, entendeu?
Sim, delícia.
Eu acho que vai ser muito legal.
É.
Hoje eu não me vejo morando aqui.
Ou fazendo faculdade aqui mesmo.
Sim,
que,
fazendo
que
faculdade,
a gente sabe
acho
que
legal.
As faculdades aqui são muito boas também.
Isso.
É um período diferente do que normalmente todo mundo vem, mas eu super
pensar.
Te entendo. É uma, talvez seja uma decisão mais sábia mesmo, sabe? Da criança realmente criar raízes e entender de onde veio.
Sim.
E a nossa cultura, que a gente sabe que o Brasil é sem igual. Tem os problemas que tem, mas a gente sabe que não tem igual ao Brasil. Né?
É, não tem,
sabe?
Você vê o que tá acontecendo.
Pô,
no Sul agora.
Ninguém pode falar mal do Brasil,
sim,
só a gente.
É, exatamente. O que sim tá acontecendo no Sul, assim, eu acho o Brasil um país de pessoas muito unidas.
Isso que eu ia falar.
Tipo assim, todo mundo, o Brasil inteiro se mobilizou pra ajudar o Sul.
É.
Então assim,
até aqui, sabe?
Os brasileiros daqui também.
Os brasileiros daqui, sim. Várias igrejas, vários brasileiros aqui fizeram mutirão pra arrecadar roupas, pra poder mandar pra lá as companhias. Algumas companhias aéreas se proporam a lotar aviões para poder levar isso de ajuda. Então, tipo assim, brasileiro realmente é sem igual.
Então assim, eu quero essa cultura pros meus filhos, sabe? Eu quero
é
que...
É muito bom.
Eu gosto de ir pra igreja, levar eles pra igreja no domingo, sabe? Eu quero que eles tenham essa o que eu tive.
É, exatamente.
Essa coisa de família, sabe? Porque eu acho que a família é a base de tudo.
Uhum.
E eu acho que... Eu tenho uma amiga em Miami que ela criou os filhos aqui e vieram pra cá um pouquinho antes, né? Assim, com 6, 7 anos. E ela sofreu muito, sabe? Ela falou pra mim, eu me arrependo de ter criado meus filhos aqui, porque foi em Miami e, tipo assim, foi uma fase, foi difícil pra ela sem o pai, que o pai não veio, eles eram separados. Então, assim, eu acho que a gente pode criar essa base no Brasil e
sim
depois vir tranquilo, aposentado, entendeu? Vem pra cá.
É,
não, eu vou estar fazendo o quê? Vídeo para idosos geriátricos. Disney, né? Passeios para idosos, mais 60 mais.
Onde
em
tomar
Orlando.
Um cafezinho.
É, exato.
Cafés em celebration.
E tem uma coisa que é legal, que é essa questão, além da questão da cultura, que eu acho que realmente é muito importante. Eu tenho vários amigos que tiveram filho aqui. A língua, né? Eles perdem o português, assim,
perdem
muito. Eles quase não falam português.
A minha prima fala bem arrastado.
Arrastado,
mas ela fala,
né?
Fala bem. Mas fala, assim, arrastado.
Porque, primeiro, o português é muito mais difícil do que o inglês. Muito. A gente tem muito mais tempo verbal, a gente tem muito mais palavra para as coisas.
É.
O inglês é muito fácil da criança aprender. Então, ela aprende muito rápido. Ela fala, vai falar o dia inteiro na escola, só vai falar português quando chegar em casa. E ela começa a falar português com sotaque,
com
né?
sotaque.
Americano.
É.
Então, assim, além de você perder toda a cultura, você vai perder a língua da criança. Sim. A criança não vai falar com os avós, por exemplo.
Sim.
Direito.
Agora, vamos falar dos prós, que eu amo aqui. Cara, eu volto quando... Fiquei 20 dias aqui, né? Eu vou ficar até dia 23.
Uhum.
Praticamente, exatamente 20 dias. Tipo, você volta pro Brasil, cara, tu sente, porque tu
sim
chega lá, o povo grita. Ah, como
sim.
Tu
sim
vai pedir vai botar gasolina, o povo grita. Ah, isso aqui é. Tá com o cartão. E sabe, é aquela coisa. Eu acho que eu gosto dessa
calmaria
paz que tem aqui,
sim,
sabe?
Sim.
Mas,
todo mundo mais na sua, né?
É,
tipo, vai no mercado,
mas
você pode
falta.
Ir de qualquer jeito.
Faz falta também, eu
mas
falo.
Mas faz falta também, né?
Faz.
Tudo é um equilíbrio.
Eu acho que eu já acostumei.
Mas você é de São Paulo.
Sim.
Eu acho que São Paulo
interior,
é, um pouco,
né?
É um pouco menos. A gente que é carioca.
Não, mas eu morei em São Paulo. Eu sei por que ela acostuma. Porque eu morei em São Paulo. São Paulo as pessoas são mais calmas.
É.
Já são mais low profile.
E eu sou do interior, então lá na
eu morei
cidade,
no interior também.
Já não era tão assim, sabe?
Sim.
É claro que quando tipo, a gente vai na Disney, quando vem alguém pra cá e tal, e a gente vê um brasileiro, é notável de longe, assim, né?
É.
Pela forma com que a gente se expressa, com que a gente se comunica, gesticula e tudo mais. E hoje eu já te falo assim, nossa, que diferente, não?
eu tô um pouco americana.
É, a gente sente,
né?
Muita diferença.
Que a gente sente essa calmaria, que nem você falou, ah, eu fui no parque aquático, fui de shorts, nananana.
Isso
aqui
eu amo
olha.
Aqui, ninguém liga.
Isso
ninguém
eu gosto, eu vou pro mercado de pijama.
Eu
de
vou
pijama,
sem maquiagem,
sem maquiagem,
aí tipo aqui, uma coisa com um estampa embaixo, pijama.
E ninguém,
ninguém olha. Isso eu amo aqui.
Isso é muito bom aqui.
Outra coisa que eu amo aqui, não tem muita ostentação.
Não
tem, eu também
talvez
gosto.
Talvez eu ache lá pra lá, Califórnia, esses lugares.
Miami já tem um pouco mais assim.
Mas não tem muito, na forma geral não tem muito.
As casas, cada um que tem uma casa tá ok, entendeu? Aí tipo, não tem aquele negócio de competição da casa maior, da casa mais top,
carro mais top.
E de não tem.
Porque
é tudo
muito parecido, eu acho também. Né?
Eu gosto disso, isso eu já gosto.
A vida é muito parecida. Você pode ter pouco dinheiro, ter muito dinheiro. A vida das duas pessoas vai ser muito parecida.
Alguém falou isso pra mim no podcast.
Também.
É, você vai ter acesso às mesmas coisas. Todo mundo vai estar com um telefone novo. Todo mundo vai estar com um carro
isso.
novo.
Ah, o filho da, talvez da pessoa que te ajuda a estudar na mesma escola que teu filho.
Exato.
Isso eu gosto. Porque, por exemplo, o Lucas vai trocar de escola agora. Que ele tá numa escola muito boa.
Uhum.
Mas é uma escola que tem uma... O social da escola é muito... padrão,
sim.
Muito padrão. E aí, muito alto, padrão alto. Aí eu falei assim, Diego, não quero isso pro Lucas. A gente começou a rever, conversar, cara, realmente. Porque, cara, no Brasil tem esse negócio de...
Tem.
A melhor escola. Ah, não sei o quê.
Você não pode frequentar nem os mesmos restaurantes.
É uma coisa assim,
né?
Sabe? Tipo assim, tem isso, tem aquilo. E eu não quero isso pro meu filho, eu não tive isso.
Sim,
não,
sim.
Sabe? Eu acho que a gente não é isso. Então, assim, tem escolas tão boas quanto que ele vai ter uma educação boa e que vai ter normal. Vai aprender a respeitar as pessoas, não vai ter esse padrão, entendeu?
Exato.
E aqui eu vejo que não tem isso.
Não tem.
Tem escolas boas, o teu filho estuda com da pessoa que faz a faxina na mesma escola.
Super.
Não tem esse negócio de a casa, não sei. Não tem.
É.
Eu achei isso eu acho maravilhoso. É isso que eu quero pra minha aposentadoria, entendeu?
Sim.
Paz. Hashtag
paz. Paz. Exatamente. Não, e as pessoas... Porque aqui a questão é o bairro, né? Você pode morar num bairro que tenha escola melhor. Mas todas
isso.
as escolas são públicas. Você tem escola particular, sim. Mas é muito raro alguém estudar em escola particular. A não ser que a pessoa tenha realmente muita grana e coloca. Mas normalmente as crianças estudam naquele bairro ali.
Uhum.
Né? E aí o bairro... Por exemplo, uma escola em Windermere. Né, tem uma nota X, aquela nota daquela área é uma nota boa daquela escola. Então as pessoas vão morar lá. Então, teoricamente, o lugar fica mais caro pra
entendi,
você morar.
Entendi.
É a escola que define.
As casas,
alguém me falou isso, muito legal.
O valor,
né?
Das casas depende da nota da escola.
Olha isso, cara.
Então,
você vê como que a educação aqui é importante.
É importante. Mas eu acho que assim como no Brasil, né? Tipo, tem escolas públicas que são boas, tem escolas públicas que são
verdade.
Mais.
Sim,
né? Aqui também acontece isso.
É, mas é porque no Brasil você, pelo menos, você, por exemplo, você mora em Niterói, eu morava em Niterói. Eu estudava na PUC, que era no Rio.
Ah, sim,
sabe?
Verdade, isso no Brasil
aqui
pode.
Aqui você tem que, tudo bem, faculdade você pode estudar em qualquer lugar, mas no colégio, no início, assim, no high school e
você
tudo.
Você tem que morar, né?
Você tem que morar perto
naquele
da área.
Code, que é
daquela,
o CEP.
Se for outro CEP,
eles já direcionam você pra outra escola. Você não pode, você não consegue nem fazer a inscrição da criança.
É que tem que ter o comprovante de residência.
De residência,
não
exatamente.
Pode.
Legal, eu gosto dessa vida, assim, mas pro futuro, agora não.
É bem mais calmo. Eu sinto falta, às vezes, de uma muvuca, assim, no Rio.
Se eu vir pra cá, a muvuca está pronta.
Ai,
certeza.
Por favor, então vem logo. Eu sinto falta
já
disso,
já traz uma boia de pneu pra colocar na
com
piscina.
Com certeza, eu já vou fazer o que me fez meu churrasquinho todo final de semana.
Eu sinto falta de um bar, assim, que no Rio tem muito bar de rua, que
botequinho,
você senta na botequinho.
Assim?
Nossa, eu adorava.
Mas aqui tem bar, gente.
Mas não é a mesma coisa.
Não é.
Porque não pode também, né?
É,
tipo,
não
assim,
pode.
Muito barulho, não, pagodinho.
Até tem uns que tem torresmo e tal, mas é... Dentro, não é lá fora que você pede um litrão, entendeu?
Tu tá com saudade de quê? De estar no bar vindo nada dois caras numa moto te assaltar, entendeu? É isso que ela tá com saudade.
Vai, então.
Não, é do tipo, você tá num lugar e passa alguém que você conhece. Senta aí. Sabe essas coisas? A gente não tem aqui isso.
Isso não acontece.
Então, você não, ela lembrou uma amiga minha que era assim. Ah, eu tô com saudade do Brasil. Mora aqui. Saudade do Brasil pra ir num barzinho, não sei o que. Eu falei, minha filha, tu cala essa tua boca. Tu morava lá, tu nem ia. A gente chamava, tu nem ia. Ficava, vivia em casa. Tá com saudade, mas chega lá, nem vai.
É tipo isso.
Só pra ter, né? Só pra ter.
Mas é porque você passava pelas pessoas e aí você, ah, senta aqui com a gente, vamos comer.
Nem deve ser mais desse jeito. A gente já saiu de lá.
Ah, deve ser.
Não, é assim, é assim.
Fala que lá no Brasil, eu sou deputado. Coisa
não,
ah, o Gil, meu esposo.
Não, ele deputado, síndico.
Aonde
do condomínio,
vai?
Fala
todo
com todo mundo.
Fala com ele.
Agora, né, a gente mora lá em junho, vai fazer um ano. Eu falo com todo mundo.
É?
Falo com todo mundo.
Isso
ele chega no condomínio, aí eu falo assim, quem são essas pessoas? Porque, tipo assim, eu já tô morando lá um ano, mas eu só entro e saio, né?
É.
O dia eu falo, aí, fulano, tu é o cara do que corta ali o negócio.
E sabe até o andar que mora, quando é prédio, assim, mora então andar.
É, não, aí outro dia eu tava falando assim, né? Ele fazendo assim, né. Aí eu falei, que isso? Ah, não, ele é o fulano que corta grama, ele é mudinho, não sei o quê. Eu falei, cara, ele já conhece todo mundo. O Diego é assim.
É.
O Diego, se morasse aqui, agora, ele ia sentir.
Via sentir. Cara, os pais do meu marido.
Ele enrolando com os americanos, o vizinho americano.
Não, não, mas vou contar uma história. Não ia sentir, não. Vou falar por quê. Não, pera, vou falar. Ele. Vou contar duas coisas. Primeiro, que a gente ficou na casa da minha tia e a área que a minha tia mora é a área das universidades daqui. Então é muito americano mesmo. Você vê um ou outro que é de fora, tipo ela, mas a maioria é americano. Aí, tipo assim, a gente tá lá na casa da minha tia, tu não vê um brasileiro, né? Tu não vê um vizinho na rua. Por que as pessoas não andam aqui na rua? Não sei. Mas não. Tu
me
não
incomoda.
Vê. Aí, tá, corta pro Diego. Todo dia saindo com a cachorra da minha tia, né? Pra passear coisa que eu também a gente não vê aqui. E varrendo o quintal, que ele adora essas coisas, né? Daí, daqui a pouco chega minha tia e tá ele conversando com o americano lá do lado.
Mentira.
Você quer lá conversando com... Aí quem é? Não, o vizinho aqui do lado aqui. Já fez amizade com o vizinho.
A tia mesmo que mora lá.
Não,
ela não sabe
nunca
quem é.
Viu um homem na vida dela. Nunca
ele que
viu
mora,
um homem.
Ele sabia, não.
Fez amizade com o cara,
jura?
Com o americano, que ele tem uma bandeira enorme da americana no, na casa dele. E depois com o hispano, né? Que tava do outro lado. Fez amizade com
o
condomínio.
Já virou síndico do condomínio.
Virou. É. Aí, nessa vez mesmo, que a gente ficou um mês aqui, quando a gente voltou pro Brasil, aí eu falei negócio de gritar, porque foi isso. A gente foi num posto de gasolina, aí ele foi botar ele todo, né? Foi botar a gasolina dele e tal, pediu pro cara. Aí o cara. É crédito ou débito? Sei o quê? Aí ele.
Tava até um susto.
Aí ele. Gente, as pessoas falam alto, estão falando alto, né? Eu falei, não, é porque tu tá acostumado, tu ficou um mês nos Estados Unidos, aí tu tá acostumado.
Dá uma semana que você tá gritando de novo.
Vamos lá, não?
Eu dirigindo, sentado no carro. Diego, corta esse carro.
Ele certinho, um mês que ficou aqui. Ele andando atrás do carro. Diego, corta esse carro. Aí ele, ah é, pô, não tô em Orlando não. Aí foi. Porque a vida aqui é mais calma, entendeu?
A educação das pessoas é surreal.
Surreal.
Sim. Mas isso que você falou de andar na rua, meus sogros vieram pra cá e eles são do Meyer. Então, assim, é bem subúrbio do Rio.
Quem é do meio, ó. Da era do Meyer.
Então, eles moram em Piedade.
Piedade, que a gente era de Piedade. Ah, é?
Uhum. A gente, quando a gente casou, a gente morou em Piedade.
Então, eles moram em Piedade até hoje lá. Quando eu conheci o Maurício, ele morava lá.
É
muito. Exato.
Eu chego lá com
essa. E você, eles ficam na varanda de casa, assim, as pessoas passando, ó, boa noite, fulano, entra aí, toma um café, toma alguma
coisa.
Não,
no nosso apartamento, a gente descia, tinha feira. Imagina,
feira.
Todo sábado, feira.
Exato.
Aí tinha o cachorro quente da esquina. Tinha pizza. Aí tinha o... Qual é o nome daquele barzinho que tinha na esquina?
Tramelinha. Então era lá que ele morava.
Aí. Meu pai também tá lá, tá alugado.
Ele mora ali.
De frente pro
Tramela ali. Tramelinha. A gente mora na rua ali.
A gente morava ali.
Nossa! E aí, sábado, tinha que acordar às 5 da manhã pra tirar o carro,
de vez em quando
tinha
um tiroteio, de vez em quando.
De vez em quando tem. De vez em quando, mas é galera de família.
Mas é pra dar emoção, entendeu? De vez em quando
é pra dar emoção. No final de semana.
É, ali é mais tranquilo ainda.
Não, mentira, ali foi... Aquele dia que teve tiroteio foi que foram certos pra matar uma pessoa que tava errada lá.
Ah, é.
Foi assalto, não. Foram matar um cara que tava lá dentro com segurança, lembra? Era algum envolvido com alguma coisa.
Ah, já sei dessa história. Mas é velha.
É, morava lá ainda.
A fofoca já correu até aqui.
Correu.
Não, essa história é velha. Eu já sei. Eu não vou falar, mas eu já sei que história é essa.
Lembra?
No Tramelinha. Dentro do Tramelinha.
Dentro do Tramelinha.
É, essa história
é Tramelinha?
Tramelinha é um bar.
É um bar.
Eu tava de carro. o meu primo em frente ao Travelinha quando aconteceu isso.
É. Na hora do tiro.
Então, o Maurício também tava lá, meu marido tava lá. É. Ele tava lá, ele lembra, ele era criança na época, ele tava meio que voltando da escola.
Era mulher que tava tendo festinha de rua, de...
Isso.
Festa junina de rua.
É isso mesmo. Ele me conta essa história também.
Só emoção, várias emoções.
É, várias emoções. Mas tem isso, né, das pessoas andarem muito na rua, de você cumprimentar, conhecer
sim,
todo mundo.
Aqui, nada.
Aqui você não vê ninguém.
Aqui não.
Mas olha só, então corta também, para o menino da de Piedade que foi morar na Barra da Tijuca, que também não tem ninguém.
É, a Barra da Tijuca tá bem pra Orlando, Barra da Tijuca.
Gente, não. Calma.
Tá bem mais parecido.
As pessoas não andam muito na rua, não?
Na Barra?
É.
Não, é tudo longe. Na praia, sim.
Existe o ponto da Barra. O ponto da Barra pra lá.
Defende, tá defendendo.
É uma coisa ali. Ali é mais pista agora. Pra onde a gente mora...
Tá bom.
É. Pra onde vocês moram, as pessoas andam na rua, não?
Barra da Tijuca, vamos, você que está nos assistindo. Barra da Tijuca é o Orlando com um pouco mais de movimento.
Exatamente.
Entendeu? É
porque, ó, Barra, você...
Orlando não tem movimento nenhum na rua.
Barra da Tijuca, você faz tudo de carro. Minha academia é 5 minutos de carro, mas eu vou a pé, é meia hora.
Exatamente.
Entendeu? Barra da Tijuca é tudo de carro. Então é tipo Orlando.
É.
A diferença é que lá é 5 minutos, aqui é 30.
Não, e você tá perto da praia. Porque Orlando, acho que o difícil de Orlando, de não ter muito esse calor, é a falta da praia. Eu botei na minha cabeça.
Ana Maria, bicho.
Mas fica 2 horas aqui, né?
2 horas.
Ah, mas lá também, Cabo Frio, 2 horas. Se for pra praia que a gente quer, entendeu? Depende, eu acho que depende
tipo,
de ponto de
vista. Tipo, eu do interior pra ir pro, tipo, Guarujá, litoral paulista, era o quê? Uns 3 horas.
Eu moraria fácil aqui, eu já falei. Só não moraria agora.
Agora não.
Depois eu vou, se Deus quiser, ele vai. Ele vai porque eu vou contar pra vocês também.
É
gostoso.
Quando a gente morava em Piedade, o Lucas, ó, o Diego, ele é muito, assim, garoto carioca mesmo. Ele gosta de ir pro barzinho, andar de chinelo, ele gosta. E aí, quando eu falei pra ele que eu queria morar num lugar melhor, porque, tipo assim, a gente começou a dar entrevista, fazer gravação de madrugada, a gente às vezes dava de cara com fuzil no carro, na Avenida Brasil, lembra disso, né? Quando a gente foi, depois a gente foi fazer gravação. E aí começou a ficar muito perigoso a gente voltar pra casa de madrugada. Eu falei, cara, vamos pra um bairro melhor. Aí eu comecei a falar, Barra da Tijuca, Recreio, Barra da Tijuca, Recreio. É meu sonho já, né?
Sim.
Aí beleza, quem é carioca quer morar bem, né? Quer morar melhor. E aí, quando eu falei da Barra, ele... Deus me livre, aquele povo nojento da Barra da Tijuca, corta pra ele morando em 2024 na Barra da Tijuca. Porque ele, entendeu? Me acompanha, depois ele me dá razão. Não, realmente. Hoje ele gosta, entendeu?
É, isso aí.
Mas eles. É aquilo, eu acho que quem faz o lugar é você. Ele é uma pessoa que mora na Barra, mas ele não é metido igual o pessoal que mora na Barra.
Sim, ele trouxe a Piedade com ele.
Trouxe a Piedade com ele, assim como eu trouxe a Pavuna comigo. Então, assim, a gente mora ali, mora num lugar melhor, né? Mas então eu acho que quando eu falar, bater o pé e falar, agora é a hora da gente ir pra Orlando, ele vambora, ele vai.
Mas tem que trazer o Rio pra cá, eu sinto falta disso.
Deixa comigo, vou abrir um bar aqui.
Isso! Sabe de rua.
De rua.
Letrão de original.
Se eu tiver falando inglês fluente.
É.
100% bem.
Mas você. Aqui
você aprende.
Aqui você desenrola.
Se chegar aqui.
Mas acho que se eu tivesse em inglês fluente, eu falo assim, não. Vamos pensar talvez ano que vem.
Mas eu vou te falar, pra Orlando
precisa
mesmo, não. Você não precisa nem falar inglês.
Precisa não.
Tem tanto brasileiro
só
aqui.
Pedir.
Eu sei. Eu não sei.
Mas, ó, por exemplo, se você vir com as crianças depois de um tempo, obviamente, você vai estar mais imerso na língua americana. Então, você vai praticar com a Lana, com o Lucas, você vai praticar. E quando você vê, você já tá falando, tipo, nossa, eu já falei, eu falei, sabe?
É.
Eu acho que flui mais com as crianças.
Eu já tava fluente.
É rápido.
É.
Aqui em Orlando é mais difícil. Em um ano fluente?
É, mas porque
quando
você fala muito.
Não, eu vim pra cá em março a trabalho e eu conheci um cara no Uber que ele tava há um ano aqui e ele tava fluente já.
Caramba!
Mas,
ainda mais
falou.
Uber, mas, assim, né? Porque às vezes
Uber,
talvez o convívio dele, de repente. É.
Onde ele morava não tinha muito brasileiro.
É, então.
Você
tem
não,
que se virar.
Ele falou pra mim que ele veio, assim, pra tentar a vida mesmo. Tava tudo uma merda no Brasil. Ele falou, vou ser Uber nos Estados Unidos. Já quer pra ser Uber aqui, vou ganhar em dólar. Aí veio pra cá. Ele falou, cara, não tem medo de trabalho. Eu trabalho pra caraca e tal. E aí ele divide um apartamento com um americano.
Ah,
aí
isso?
Pegou e
pega rápido.
Aí pega rápido.
Com certeza.
Aí ele tá trazendo filho. Eu fiquei a história
legal.
Dele é mó legal. Ele falou: não, tô trazendo meu filho e minha esposa agora.
Que legal.
Um ano.
Tem que testou primeiro. Viu que deu certo, agora tá trazendo
tá
todo mundo.
Que legal.
Cara, é isso. Eu acho que é oportunidade também, sabe?
É.
Eu acho que é uma terra de oportunidade, sabe?
E você que faz essa oportunidade. Tem muita gente também que
não pode ter medo de trabalho, né?
Exato.
Isso é o ponto que eu ia falar. Porque tem muita gente que vem pra cá, mas... Ah, eu não quero trabalhar disso, eu não quero trabalhar daquilo. Eu só trabalho pra isso.
Não.
Eu acho assim, que se você tá saindo da sua zona de conforto lá e você vem pra cá... se joga.
É, exatamente.
Sabe, abraça o que tem, você vai se moldando, você vai se descobrindo, porque quando a gente vem pra cá, a gente fala, caraca, não sabia que eu era capaz de fazer isso.
É.
Então, eu acho que a gente tem que vir um pouco com essa humildade, sabe?
Claro, com certeza.
Que eu acho que às vezes falta um pouco nos brasileiros que têm vindo agora.
Era isso que eu ia te falar, o seguinte, mas também é pela nossa cultura. No Brasil, se você fala assim, ah, trabalho no posto de gasolina. Nossa, posto de gasolina. Ah, trabalha no caixa do supermercado. Caixa de supermercado?
Tem muito preconceito.
Nossa,
filha,
isso não é trabalho.
Aqui não. Ganha muito
aqui
mais do que
muito
lá.
Exatamente. Então, assim, aqui não tem isso. Aqui não tem isso. Isso eu gosto daqui. Não tem essa ostentação que tem no Brasil. Aqui que adianta? Tem uma pessoa que no Brasil tá lá andando de carrão, iPhone, devendo Deus e o mundo.
Exatamente.
E não tá bem, entendeu?
Exatamente.
Então é isso.
E aqui você faz dinheiro fazendo Uber ou qualquer coisa que seja, né? Limpando casa. Você consegue
trabalhando
fazer.
Trabalhando honestamente, você vai conseguir. Você vai se destacar. O brasileiro, ele se destaca muito aqui. Por quê? Porque a gente faz além do que é pedido pra gente. Isso tá na nossa cultura, isso tá na gente. Então, o americano, ele entra pra trabalhar, ele foi contratado pra, sei lá, escrever isso. Você fala, ai, fulano, você pode tirar um negocinho ali pra mim?
Não.
Fala, não. Não fui contratado pra isso.
Ela fala isso, exatamente.
O brasileiro, ele se destaca aqui, muita gente procura o brasileiro pra trabalhar justamente por isso. Porque a gente vai, a gente faz, desenrola ali, desenrola aqui.
Então, vou abrir uma agência de emprego. Já tô até vendo meu futuro aqui.
É, a franquia é o bar e a agência de emprego.
Exatamente. É. A franquia, o bar e o agência.
Empresária, né, amor?
Empresária, né, meus amores?
Ela vai estar contratando pra Disney.
Contratando pra Disney.
Entra aí, Evelyn Regli.
Ela vai criar o site. Um segundo. Rapidinho, ela cria aqui.
Já criou o site, né? Já tá pronto.
E olha que a gente começa a falar o quê? De maternidade. Vai lá pra morar no Estados Unidos.
Gente, estão falando de site pra Disney.
Como é Trimpelin? O que é isso? Com o nome do bar?
Tramelin?
Tramelin!
Aí, ó, tá vendo? Vamos levar ela no Tramelin quando ela for no Brasil.
Não quero, não, de tiroteio.
Não tem nada, lá é barro de família, pô.
Minha filha tem uma batata frita lá.
Nossa,
não tem noção.
A comida de lá é boa demais.
Pode terminar aqui o podcast,
a comida de lá é muito boa. E eles estão lá há 60, 70 anos, sei lá.
É muito, é.
E é muito. Eu ia muito.
De vez em quando tem uns pombinhos andando assim, querendo comer uma batata.
Ah,
mas não tem problema, não.
Assim, eu morava em Niterói. Mas a gente trabalhava junto. Porque eu trabalhava num canal de TV, eu era repórter do canal na época e ele era editor. E a gente começou a namorar. E aí eu ia muito. Aí eu comecei a ir muito pra Piedade. Eu nem conhecia, porque Niterói a gente vai no máximo uma zona sul ali, mas no máximo. Porque era tudo longe, né? Hoje em dia eu vejo que é tudo perto, porque pra mim aqui, eu saindo de casa pra vir pra cá. É 45 minutos. Mas 45 minutos no Rio, de Niterói pro Rio, pra mim era um inferno.
É, mas é muito
o caos.
E aqui tudo é no mínimo 30 minutos, 40 minutos.
É rápido.
É, fui, né?
Minutos, mas é rápido.
A gente veio muito rápido quando eu vi. Porque eu fiquei assustada, né? Tava dando. Ontem, quando eu vi à noite, tava dando 30 minutos pra cá, porque sem trânsito.
Sem trânsito.
Aí quando eu botei de manhã, eu falei, meu Deus, tá dando 50, mas chegou muito rápido.
É.
E fez uns 40.
É tranquilo, porque tem trânsito. Assim. Tem um trânsito ali da área da Disney. E a galera
também. Downtown é muito trânsito aqui em Orlando. Downtown
e área da Disney.
6 horas ali. É, tipo, lembra um pouco São Paulo, assim.
É, né?
Pra gente é assustador, mas fui também. Nada muito.
O Diego nunca foi, mas eu fui uma vez, eu vim aqui passear aqui, aí eu fiz uns passeios que, tipo, ninguém faz. Fui lá no centro.
É muito bom.
Aí conheci a sede do Orlando City. É bem legal. Bem legal ali também.
Tem uns passeios muito legais. Eu não sei se vocês foram já conhecer uns springs. Não Disney Springs.
Ainda não.
Mas uns springs de água natural.
Ainda não, mas me mandaram falando
que
tem que fazer.
Tem que fazer.
Morro de medo.
Nossa, é uma delícia.
Do peixe boi.
Do peixe boi?
Não vou.
Nada com o peixe boi, eu vi.
Não.
Já aparece o demônio da galera?
Vai vocês, eu fico lá fora.
A minha amiga do Prefiro Viajar, ela tem um Instagram de viagem, ela botou hoje, ela botou coisas pra fazer em Orlando, fora parque. Aí ela botou nadar com peixe boi nas springs.
Não
eu falei,
vou.
Aí eu lembro. Um peixe boi gordo.
Eu vou lá no tiroteio aí nesse bar, mas não vou no peixe boi.
Nada, peixe boi. Não, eu já fui várias vezes, nunca nem vi, bicho. Assim, peixe boi, jacaré, porque fala que tem tudo isso, né?
É.
Até urso.
Jacaré?
Aqui tem.
É.
Tem urso em Orlando?
Tem
urso em Orlando.
Tem
aonde
muito
fica
bicho?
O urso, gente?
Tem pequenas florestas, assim, atrás
mas apareceu até em colégio.
Essas coisas. E aí eles aparecem. É, a gente tem um aplicativo aqui que é de campainha da porta, se chama Ring. E aí os moradores do bairro sempre colocam alertas, tipo, de tudo
apareceu
que acontece.
Aqui.
Tem um urso aqui.
Eles sempre colocam. Urso em tal região. É, e aí mostra o vidinho do urso, assim.
Tadinho, cara.
É muito louco,
bonitinho.
Porque pra mim, assim, é de todo mundo falar, Brasil tem muito bicho. Mas eu acho que eu vi mais bicho aqui do que no Brasil.
Ah, eu também.
Mas é que também o pessoal acha que a gente mora com os macacos, né?
É,
acha.
O
americano fala, o que, que você acha do Brasil? Aí fala, floresta, macaco, oi, índio.
É, dentro de casa. É, isso que o pessoal acha. Não, menos. Mas aqui tem muito. No meu condomínio é guaxinim. Hoje de manhã eu tava passando com o meu cachorro, tinha um gavião dessa altura do lado, assim, do meu lado, passando.
É mole?
Tem nem medo.
Aqui tem muito bicho mesmo.
Tem.
Muito
tem.
Bicho.
Eu acho que o que eu não tenho mais medo é jacaré, assim. Tem bastante ali no lago, perto de casa. Mas
eu também
assim,
não tenho,
eu acho que eu já perdi a
barra. Tem jacaré.
Tem muito, né?
Tem muito. E, tipo, eles... Você faz barulho, eles se enfiam embaixo d'água e eles... Então, não é algo que eu não tenho tanto medo. Agora, guaxinim já...
Guaxinim, eu tenho.
Deve uma avançada de um, então eu também não abuso.
Não, é. Não.
Guaxinim.
É.
Nunca nem vi.
É.
Eles avançam?
Não, tem época de raiva deles.
É rato?
Rato?
Não, é capivara. Na barra
capivara,
é capivara.
É, na lagoa tem muito.
Gambá.
Tinha um gambá.
Gambá.
É, tinha um que morava na casa, no telhado.
Fez um, teve um que fez na nossa casa do recreio.
E que assunto mais aleatório.
É, né? Do nada. Estão falando de bicho que tem aqui, Orlando.
Não é? É bom que fui.
É, voltando, então.
Voltando.
Nem sei onde eu perdi. Vamos voltar pra onde?
Cadê a pauta aquela? Vamos ver a pauta.
Vamos olhar aqui a pauta.
Olha aí, Rebeca.
Não, gente, o assunto era maternidade. Não é mesmo? E a gente parou em bicho.
O Richard olhou assistindo a live agora e falando: meu Deus, falando de jacaré.
Tão perdida. Não vou botar essas duas juntas nunca mais.
Eu avisei.
É a primeira vez que a gente faz podcast junto.
Sério?
É.
E parecia que já fazia sempre.
Não, a gente trabalha junto, mas a gente...
Tá bom, gente. Dá um feedback pra gente.
Escreve aí, por favor, palavras de carinho. Porque a gente não tá preparada pra
hate. Não tá preparada pra hate.
Isso é uma coisa que eu ia perguntar pra você. Você... Desde que você começou essa trajetória na internet, você foi uma pessoa que recebeu muito hate de várias formas, polêmicas e tudo mais. Como que a Evelyn de hoje, com a maturidade que você tem, lida hoje?
Então, eu acho que, assim como todo mundo quando tá começando, a gente tá aprendendo, né? Sim. Então, assim, eu não... É óbvio, depois que você tem filho, você não gasta energia com qualquer coisa, né? E eu acho que no início da internet, eu botei muito meu jeito, que eu tenho um jeito muito explosivo de... Uhum. Impossível, eu acho. Então, assim, eu não gosto de coisa errada. Se eu ver uma coisa errada, eu não deixo passar. Eu tenho que responder, eu tenho que falar. E no início, eu era mais assim, sabe? Por isso que eu me envolvi tanta polêmica no início. Mas, hoje, por exemplo, eu vejo uma polêmica. Às vezes, eu vejo uma pessoa querendo criar uma polêmica comigo. Eu fico assim, não vou te dar esse arroba, querido. É. Não vou. Porque isso vai ter nesse meio. Eu não sei, eu acho que eu não, na empresa que eu trabalhava lá na programação, eu não tive isso. Mas eu imagino que pessoas que trabalham em outras empresas, que talvez não seja tão assim, que a minha era muito legal, mas deve ter esse negócio de
picuinha
e tal. E tem. Assim tem na internet. Sempre vai ter uma pessoa que vou criar uma polêmicazinha com ela ali, que ela vai responder, vai dar um hype, porque é isso. Tem gente que pensa que quem é visto é lembrado e de qualquer jeito é bom. E hoje eu tenho a consciência que não é, sabe? Então assim, eu não... E pra eu responder uma polêmica hoje, minha filha, tem que ser realmente uma coisa muito assim...
Que te incomoda. Você acha que a vinda da Alana e do Lucas é uma grande razão da maturidade que você criou hoje na internet? Nessa situação de tipo... Deixa, não, tipo assim, não me importa.
Com certeza.
Outras coisas me importam. A maternidade te trouxe isso também.
Sim, porque a maternidade, você... Acho que você muda suas prioridades. Hoje minha prioridade é ver meus filhos bem, felizes, sabe? E cada vez mais eu poder trabalhar pra poder dar o melhor pra eles. Então assim, antigamente eu não tinha isso. Então eu falei, uma polêmica aqui, problema. Não ligava, sabe? E eu não perdi, óbvio, a minha essência.
Sim.
Então assim, se eu tiver alguma coisa que me incomoda, eu não vou compactuar. Se tiver, sabe, chegar em algum lugar que tá fazendo alguma coisa com alguém que eu não compactuo com aquilo, eu não vou fazer, com certeza. Mas hoje eu sei entrar mais e sair, sabe? Tipo assim, sem me envolver.
Dirigir melhor aquilo.
Eu sei lidar melhor com essas coisas, sabe?
E você acha, tipo assim, você evita de colocar algumas coisas deles, do Lucas e da Lana,
tudo.
Ou você posta tudo?
Não, tudo. Eu evito tudo.
Você evita
se
tudo.
Se você vê, por exemplo...
Mimimi, né?
Eu admiro muito a Flavinha Kalina. Eu admiro muito a Mila Cabral, que mostram bastante os filhos. Porque assim, eu mostro... Eu sempre falo, olha, não julgue pelo que você vê. Porque eu não mostro um terço.
Sim.
Eu não mostro momentos de educação, de tipo assim, momentos de birra. Eu acho que... Eu tento preservar meus filhos disso. Porque... todo mundo vai passar por isso. Quem é pai e mãe vai passar por momentos de birra, momentos de que você não vai ser tão legal ali. E se, a partir do momento que você mostra, você está abrindo espaço para as pessoas
julgarem.
Eu já não mostrando tanto. As pessoas já julgam. Você imagina se eu mostrasse tanto. Então, assim, hoje eu tento mostrar muito superficial. É uma pincelada, assim. O foco principal é óbvio, meu lifestyle, tudo, minha família, tudo, mas sem mostrar tudo, você entende?
Uhum. Sim.
Eu não
sim.
mostro tudo, 100%.
É como um escudo, algo que você blindasse eles também e poupasse. Acho que eles estão pequenininhos de hate, de tudo, né? Que a internet tá numa... Acho que agora tá aliviando talvez um pouco, mas há um ano atrás a internet tava muito nessa onda, né? Sim. De tudo que você fazia era julgado.
Cancelamento,
você escolhe
a onda do cancelamento.
Você é julgado, se você escolhe o vermelho, você é julgado. Tipo, era uma moda do cancelamento, exatamente
sim.
isso.
Setembro amarelo melhora mais.
Exato.
Porque as pessoas têm o negócio de da consciência lá, do né, negócio do pessoal fazer bullying e tal, mas só
é
que...
É uma hipocrisia danada.
É uma hipocrisia, sabe? E assim, eu tento, já acho que eles aparecem muito. Então, por exemplo, eu tô no shopping, às vezes a pessoa me reconhece porque viu o Lucas. Isso me preocupa um pouco, sabe? Sim. Então, eu tento preservar na medida do possível. Mas é que eu não mostro, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não deixo de mostrar, mas eu não mostro 100%. Entendeu? Eu não mostro 100%. Às vezes as pessoas falam, nossa, Lucas tá sumido, eu falo, ah, ele tá na escola, o horário dele é bem puxado, né? Então assim, tá na escola, ele tá realmente na escola, então eu não vou ficar mostrando ele indo pra escola,
exato.
Chegando na escola, entendeu?
Onde estuda,
onde
tudo
estuda,
isso.
Não,
eu também sou a favor disso, assim, eu vejo, óbvio, tem pessoas, a Tata Werneck é uma que não posta nada da filha, a Sandy, né, não posta nada do filho, tem gente que usa o filho pra tudo, né, faz publi, faz tudo com o filho, e eu acho que esse meio termo, eu acho que é o mais natural, de repente, não sei.
Sim,
porque
funciona.
Faz parte da tua vida, né? Seus filhos são 90% do seu dia ali. Então, né? Querendo ou não, eles vão aparecer de uma forma
vão
ou de
aparecer,
outra.
Vão aparecer, mas aí, tipo assim, a partir do momento que eu mostro eles 100%, eu já abro um leque ali para as pessoas criticarem. Uhum. E, tipo assim, até para as empresas quererem mais eles. Então, eu sempre, toda vez que eu faço contrato, tenho contratos com empresas que são de bebês e tudo. E a exigência, nunca as empresas me exigem mostrar as crianças, porque realmente todo mundo sabe que eu uso.
Esse
todo
é
mundo
o seu
sabe,
lifestyle.
Exatamente. Eu não preciso estar mostrando sempre as crianças para poder fazer a pública, porque o pessoal vê ali no dia a dia, entendeu?
Sim.
Então, isso para mim é legal. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Pra mim é mais confortável do que eu estar tendo que parar um momento. Cara, preciso gravar esse publi agora, Lucas. Preciso gravar esse publi agora, Lana. Não dá.
Né? Sabe que o tempinho deles, das crianças, é diferente, né? Não adianta. Tem dia que eles não estão com paciência.
Você vai gravar sem, ué.
Então não adianta,
eles não entendem
também
ainda,
forçar.
Né?
Exato. E também expor eles assim, dessa forma. Eu acho que eu seguiria uma linha bem parecida, bem assim também.
Mas assim,
embora, óbvio, não tenho nem 1% dos seguidores.
Não,
mas a exposição, assim, eu acho que tudo que é muito também.
Assim, a sua exposição, de alguma forma, ela tem um objetivo, assim, pra ajudar mães ou tentantes ou... Né, nesse objetivo?
Com certeza, porque, assim, até hoje as pessoas que me acompanham são muito fiéis, assim, são de muitos anos. E eu recebo, assim, as pessoas me param na rua pra falar assim: caraca, Evelyn, a sua história me inspira, porque, cara, eu acompanhei a perda, que eu postei, né, já era influenciadora na época, eu acompanhei as perdas. E eu acompanhei você conseguindo realizar o seu sonho. Então, vejo hoje sua família. Pra mim, é uma inspiração pra eu conseguir. Então, assim, eu acho que eu encontrei ali nesse meio tempo, nesse meio termo aqui, nesse meio... Enfim, tudo que eu passei nessa minha trajetória, eu encontrei a minha missão, sabe? Eu não quero ser uma influenciadora só pra poder mostrar, tipo assim, os achadinhos da Macrobaby, os achadinhos do shopping. Não, eu quero ser uma influenciadora realmente de vida, sabe? Que eu possa estar te agregando de alguma forma, de poder falar de Deus pra você, de poder falar das minhas experiências que eu tive, que realmente, sabe, foram reais, não foi nada, sabe? Teve um momento na minha vida que eu falei assim: Senhor, eu acho que eu já fiz bastante testemunho, né? Acho que eu já vivi esse chega de sofrer. Eu fiz essa oração porque eu não aguentava mais. Cada momento que eu passava, tipo, eu tive os problemas com as cirurgias. E eu falei: cara, tá, já entendi, Senhor. Você quer que eu fale sobre isso aqui? Vou falar. Aí tá, eu falei sobre o abuso que eu sofri na infância, sabe? Eu tive uma história que era realmente pra influenciar outras pessoas. Aí teve um momento da vida que eu falei assim: tá bom, né? Chega.
Já influenciei bastante.
Já influenciei. Deixa eu contar o resto, já que já aconteceu. Chega, porque já tá demais. Mas eu acho que sim. Eu acho que, com certeza, o meu objetivo é esse.
você usar a tua história, usar o que você já passou, seja pro bem ou pro mal, né? Mas você usar isso como um exemplo de como
inspiração,
de como inspiração, de como, né, de se recuperar e de as pessoas verem hoje você bem,
sim,
né, com a sua família.
Até porque quando eu comecei, né, eu sou uma menina que eu, tipo, nunca passei fome, mas vim de uma família humilde, então assim, que era tudo muito controlado, não era aquele negócio do pacote do biscoito na mão, era três pra cada um, entendeu? Sim. E assim, eu nunca imaginei na minha vida, por exemplo, tá aqui, tô fazendo um podcast nos Estados Unidos, sabe, tá aqui, viajar, eu lembro que a minha tia, que já morava aqui muito, desde muito novinha, né, então era aquela, era tia rica, né, era tia que ia pra fora, então nunca tinha pego um passaporte, sabe, eu nunca imaginei que eu pudesse viajar, e eu falo, gente, não parece clichê eu falar isso, mas se você entrega teu caminho ao Senhor, se você entrega seus planos a Deus, sabe, eles têm o melhor pra você.
Sim.
Talvez não vai ser naquele momento que você quer, porque eu lembro que quando eu fiquei noiva do Diego, eu ficava assim, poxa, Senhor, eu brigava com o Senhor, eu falei, poxa, eu tô noiva, eu não consigo comprar um apartamento, vou morar de aluguel, não sei o quê. E cara, eu entreguei, foi na época que meu pai conversou muito comigo, falou assim, cara, vamos conversar, vou tirar uma palavra pra você. Meu pai tirou uma palavra pra mim, e a palavra era de comprar casas e campos, a palavra era isso.
Me arrepiei, então.
E foi quando eu tomei uma decisão de ser dizimista, sabe? Eu realmente, eu comecei a realmente seguir a minha educação que eu tive, né, cristã. E, cara, tudo foi fluindo. A gente conseguiu comprar nosso apartamento. Eu lembro que duas semanas depois que meu pai tirou essa palavra, surgiu um feirão da casa própria, da Caixa Econômica, que era com subsídio do governo.
Sim.
Cara, a gente ganhou, acho que 30 ou 40 mil de subsídio do governo.
Nossa! Caramba.
E a gente conseguiu comprar nosso apartamento, que está lá de pedágio do Tramelinho, lá alugado. Alugadinho nosso apartamento. Então, assim, eu acho que é isso, sabe? É isso que eu quero passar para as pessoas. Que você pode, sim, se desde o momento que você entregar a Deus os seus planos, e você vai chegar onde você quer. E às vezes até mais do que você quer. Porque, por exemplo, eu não imaginava nem eu chegar metade do que eu cheguei. Você imagina, né? Aonde eu cheguei. Então, assim, é isso.
Eu ia até te fazer essa pergunta, assim, de você passar uma mensagem para as pessoas, né, que te seguem, que estão passando por um momento difícil, principalmente as mulheres que estão tentando engravidar, que estão nessa fase, que a gente sabe que às vezes não é um, dois, três, às vezes são 10, 15 anos tentando, né? Qual mensagem que você passa para elas, assim?
Eu sei exatamente o que você está passando. Fiquei muitos momentos, apesar de eu ter muita fé, me peguei em vários momentos pensando se realmente aquilo era para mim, questionando por que tantas pessoas às vezes abandonava filho e fazia maldade, né, com outras crianças, e aquilo me revoltava. Cada notícia eu pensava, será que eu vou ser mãe? Eu tô aqui disponível para ser mãe, querendo ser mãe. E assim, uma coisa que eu quero falar para você, Deus trabalha nos nossos sonhos, sabe? Eu tenho um amigo que o sonho dele era seguir uma profissão que não deu certo. Eu não vou falar pra não expor, mas ele queria seguir uma profissão que não deu certo. E eu vejo exatamente, eu que tenho meu olhar espiritual, eu olho Deus trabalhando nesse sonho com ele, sabe? Eu falei pra ele, não é que você não vai chegar lá, mas Deus tá trabalhando o caminho pra você chegar lá. Então Deus tá preparando você pra receber aquilo. E eu vejo que foi pra mim, sabe? Deus falou, desde 15 anos eu falava que eu queria ser mãe. Então Deus trabalhou naquele meu sonho ali pra poder eu realmente estar preparada pra ser mãe, sabe? Então Deus trilhou um caminho ali pra mim que não foi fácil, sabe? Então você, mamãe, que eu já falo que vocês são mamães, as tentantes são mamães, né?
São.
Vocês já são mamães, no coração você já é. Deus tá trilhando o teu caminho pra você, tá te preparando pra você receber essa bênção. Então não desista, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, com certeza. Não é, o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? Com certeza vai ser no melhor momento, que eu tenho certeza que você vai entender. Porque quando eu engravidei do Lucas, eu falei, nossa, é esse o momento, tinha que ser agora, sabe?
Sim.
Quando eu peguei ele tão bebezinho, tão lindinho, eu falei, meu filhinho mesmo. Então assim, foi muito perfeito. E é isso, você não desista, que Deus está aí, ó, só fazendo um carinho no teu útero, vai dar tudo certo.
Um carinho no teu útero, eu amei essa frase.
Ai, rapaz, tá preparando ali o caminho.
Obrigada, eu amei.
Eu que amei, se deixar,
super
eu ficar aqui. Até amanhã, minha filha, falando de bichos de Orlando, de maternidade, de bar do Tramelinha, de tiroteio.
A gente foi longe, mas a gente voltou. Tem um presente aqui pra você. Dois, na verdade.
Dois.
Tem esse copinho da Macrobaby.
Que lindo!
Pra você levar e pro Lucas e pra Lana. Um presentinho pra eles.
É um Baby Jolie, tá? Queria dizer.
Tem um pouquinho de várias coisas aí pra
que
vocês.
Lindo, obrigado.
E é isso. Gente, obrigada por terem assistido.
Exatamente.
Acompanhem a gente, acompanhem a Evelyn. Se você não acompanha, óbvio, você já acompanha. Mas se você não acompanha ainda, segue ela. Procura aquele vídeo, primeiro dela lá, que viralizou.
Procura não.
Do salto. Procura
não. Vamos trazer esse vídeo de volta.
Vamos colocar esse vídeo hypado lá.
Vamos trazer esse vídeo de volta. Mas eu queria te agradecer de verdade. Foi um prazer te receber aqui. Sucesso, mais sucesso ainda. Saúde. Felicidade pra vocês. E volte sempre.
Volte sempre.
Na próxima estarei aqui fazendo outro podcast. Na próxima, vamos botar o Diego pra falar que ele fala bem, né?
Porque o Diego não sentou aqui. Vamos botar o Diego pra sentar na próxima.
Na próxima vítima.
Diego tem várias histórias do Tramelinho pra contar.
Eu quero saber tudo isso.
Edição Tramelinho, vamos fazer.
Edição Tramelinho, bora, tá?
O pessoal do Rio vai se identificar.
É isso aí, é isso aí. Obrigada, gente, por terem assistido. Até a próxima.
Tchau, tchau.